Aos 5 anos de idade, esses três garotos perderam tudo. Perderam sua vila, sua família, seus amigos. Mas conheceram um senhor, um gentil monge, que os criou e os treinou no caminho das artes marciais. Um caminho que culminou em uma grande aventura que vai começar agora. Episódio de hoje, o Torneio dos Deuses, com o pessoal do Portal Filmante. O Eloy, no papel de Pingu Lin. O Diego, no papel de Pancho. E o Phil, no papel de Shan, ou quase isso. O RPG Guaxa usa um sistema chamado Lasers e Sentimentos, na verdade uma adaptação dele, em que cada jogador tem apenas um único atributo. E sempre que ele vai atacar alguém ou fazer uma ação física, ele precisa tirar um número igual ao seu atributo ou menor. E sempre que ele vai tentar alguma coisa que não seja um ataque ou uma ação física, ele tem que tirar seu número ou maior. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @MarceloGuaxinim e @RPGuaxa. Curta a aventura.
Taverna.
Rola os dados.
Bola de fogo! Chama o... Chama o clérigo!
Assim eu morri.
Hora iniciativa.
Então, não tem armadilha. Podemos ir.
O que vocês fazem?
Tá. Eu amarro uma corda nelas e uso como arma.
Eu ataco.
O mago lança seu Thunderbolt mais 15 no Beholder.
Sim, eu quero rolar minha percepção, posso?
Tem algum lugar pra se esconder?
Ah, falha a crítica.
Ataque de oportunidade!
Erro, mano! Chama o clérigo!
RPG, Realidades Paralelas do Guaxinim. Sua aventura de bolso na forma de podcast. Uma jornada completa a cada episódio.
A lembrança mais antiga que vocês têm é da casa de vocês pegando fogo e um monstro de uns 4 metros de altura, de tamanho humanoide, com uma cabeça de corvo, lutando contra um velhinho. O velhinho acaba vencendo essa criatura que foge, ele entra na casa e resgata vocês. Vocês tinham 5 anos na época, agora 10 anos depois, estão com 15. Durante esse tempo todo, esse velhinho se mostrou um monge muito sábio e forte, e ele ensinou vocês a lutar. Ele adotou vocês. Ninguém na vila de vocês parece ter sobrado. Então ele adotou vocês, cuidou de vocês e treinou. Ele conhecia 3 estilos de Kung Fu, conhecido como Kung Fu da pedra, do papel e da tesoura. Ele sabia que não tinha muito tempo para ensinar vocês, porque ele estava muito idoso, e ele ensinou uma técnica, um conjunto de técnicas, né, um desses estilos, para cada um de vocês. Que estilo cada um aprendeu?
Eu aprendi a tesoura.
Aprendi pedra.
Ok.
Eu aprendi papel.
O estilo da pedra, ele é muito mais focado em resistência e força. O estilo da tesoura, ele é focado na velocidade. E o estilo do papel é na energia do corpo, no ki.
Otsuki!
Vocês três são irmãos. Gêmeos ou diferentes? Só pra eu saber. Porque os três moravam na mesma casa e têm 5 anos.
Eu quero ser gêmeo.
Tá bom, gêmeos, vai.
Gêmeos.
A aparência de vocês, vocês têm cabelo ou são carequinha, tipo monge?
Eu tenho cabelo raspado só na lateral.
Só na lateral.
Ah, isso.
Diego.
Eu tenho aquele cabelo que nem no Jet Li, não era uma vez na China. Tem uma trancinha, sabe? Parece aqueles guardas imperiais.
Sim.
Que na frente é careca e tem uma trança grande atrás. Assim.
Perfeito. Com 15 anos, ok.
Exatamente, eu deixei
Nossa,
crescer.
Cara, isso que eu ia falar, eu tô pouco.
Não, mas ele raspa, a careca é artificial.
Isso.
Ah, então, beleza. Então tá, eu não tenho cabelo.
Naquela manhã, o mestre fala a vocês.
A natureza se divide em forças antagônicas. O Ying e o Yang são os maiores exemplos disso. De um lado, mal, e do outro, bem. Mas cada lado possui uma pitada de sua contraparte. Da mesma forma, nosso estilo de luta segue um ciclo de 3 etapas. A força que vence a velocidade que vence o chi, e o chi que vence a força. Além disso, cada força contém em si um pouco da força que compõe sua contraparte. Não estão entendendo nada, né? Vocês sempre foram da prática, não é mesmo? Então, vamos praticar. Quem quer lutar?
Eu, Shania.
O teu nome é Shania?
Isso.
Eloy, qual é o nome do teu personagem?
Você podia chamar Ping Gu Lin.
Oh, aí sim. Boa. Gostei. Vou chamar Ping Gu Lin.
Ping.
Ping Gu Lin.
Ping.
Ping Gu Lin.
É, isso aí. Ping Gu Lin.
Qual é o nome do Diego?
Ou posso me chamar Panchu.
Quem? É o Ping.
Pingu.
Felipe.
Shania.
Vão lutar. Sempre que tiver um combate, tu é o primeiro a se mover.
Ok.
Isso é a tua vantagem.
Ok.
Então, o que tu vai fazer? Tá você. É um salão grande de treinamento, tá você de frente pro teu irmão Ping. E o mestre, junto com o Panchu, estão sentados. É, na lateral, observando vocês.
Tudo bem, lutem.
Eu vou correr em direção ao pilar pra dar aquela volta que nem no Matrix. Ele pula assim no pilar e dá a cambalhota.
Ele quer pular na parede e chutar com o pé na minha cara, é isso que você quer fazer?
Ok, rola 2 dados.
6, 2.
Tô morto.
Os dois pés na cara do Eloy e tu não sente nada, Eloy.
Tu nada?
O golpe foi perfeito, mas parece que tuas habilidades têm um pouco de desvantagem contra o Eloy. Eloy, ação.
Opa! Vou segurar a patinha dele com a mão.
Tu vai só segurar ele?
Com a mãozinha assim, fazer um... E virar ele, sabe? Tipo... Isso aí.
Rola 2 dados.
3, 5 e 3.
Tu segura a mão do teu irmão e gira com força, jogando ele ao chão.
Ah.
O Felipe tá desacordado.
Toma, trouxa!
Caraca, mano.
Oh, amor. Mas antes, eu olho pra ele e digo... Vencer na vida é transformar o sofrimento em aprendizagem. E nunca desistir por maiores que sejam as quedas. Olhando pra ele no chão. Tá. Eu disse isso.
O mestre se levanta, tira o chão do espaço de combate e fala pro Panchu.
Agora você, lute contra seu irmão.
Pro pau.
Será um prazer, mestre.
O Eloy tem o superpoder de sempre ser o último.
Bom,
ele é mais lento.
Esse é meu superpoder?
É.
Qualquer lugar que eu vá, eu vou ser o último. Qualquer coisa.
Diego, tu consegue, além de sentir a energia do universo, tu consegue disparar energia pela sua mão. O que você vai fazer?
Vou começar a canalizar o Ki, que nem aquela postura do Akuma.
Certo.
Faz força demais não, rapaz.
Aí eu faço aquela posição inicial de luta, que nem a do mestre, do discípulo número 1 do mestre Togakuri, do Jiraiya.
Deus.
E olho bem pra cara do Eloy e sento.
Aí senta.
Exato. Eu me sento.
No chão?
No chão e começo a meditar. E aí eu espero.
Que homem.
Tu não vai atacar, essa é a tua ação.
Exatamente.
Então eu por último, você é o primeiro. Então eu olho pra ele e digo... Quando lhe disserem que você não consegue, lembre-se que os grandes heróis já ouviram isso e nunca desistiram. E ataco ele.
2 dados.
5, 3.
5 e 3. Tentou dar um soco no...
Eu já fui com o pezinho voando, assim, falando coisa assim... De lado, voandinho. Sabe aquela cena que vai voando, assim, e a câmera vai indo junto, assim?
Sei.
Então eu fui... indo.
Tu acerta ele, mas ele continua imóvel, meditando.
Olha que bom. Você tá puxando o saco desse aí.
Pancho, ação.
É, ele me chutou.
Sim.
Ele
me acertou.
Acertou, mas tua energia te protegeu.
Isso que eu queria. Aí eu vou fazer um movimento com a mão direita. Logo depois que ele terminou de chutar, quando ele ainda não colocou o pé no chão, eu vou fazer um movimento com a mão direita. Aí o poder que sai da minha mão vai passar uma rasteira nele.
Caramba!
Tá. Rola 2 dados.
Eu tirei 2 e tirei 4.
Beleza. Tu derruba o Eloy no chão.
E o chão? Você?
O Eloy não chega a desacordar, mas tá caído. O mestre tira o Eloy do campo. Durante esse tempo, o Felipe já acordou. Ele fala:
Chão, lute contra Pancho.
Mestre.
Esse cara aí é... Que mestre filho da mãe, né, velho? Ele gosta de ficar fazendo rinha de galo com a gente.
É, mestre, você quer ver o circo pegar fogo, não é?
É? Que mestre filho da mãe.
Felipe, tu sempre tem a primeira ação. O que, que tu vai fazer?
Agora eu vou provar o que, que as mulheres têm.
Tu não é mulher, filho.
Esses homens aí conquistando tudo que querem, não... É minha vez agora, Pancho.
Viu? Vocês são todos irmãos. Vocês não são homens.
E a gente é homem.
Mas ele não é mulher?
Eu sou mulher, sim.
Ah, eu tô no chão falando isso. Eu só levanto o meu bracinho assim no chão, assim. Vocês não são mulheres.
Vou sair correndo e dar uma chave de perna na cabeça do Pancho.
Tá.
Vai, né?
Dois dados.
É complicado, hein, bicho?
É.
Um. Seis.
Tá. Porra, bicho.
8,80, né?
É.
O Chan consegue ser
Chania.
Muito rápido, mais rápido que tu consegue concentrar a tua energia. E ele derruba o Pancho. Aí o mestre para os combates e pergunta:
quem é o mais forte de vocês?
Eu. Ah, eu, peraí, não, eu não vou falar isso, eu vou levantar a mãozinha do chão assim, sabe?
Só o dedinho assim.
Com a cara no chão assim, só vou falar. Eu! Só.
Obviamente sou eu, que sou mulher.
Você não é mulher!
Tu não é mulher, tio.
Eu acho que sou eu, porque eu não resisti ao ataque dele. Eu tinha ganhado dele mentalmente, só que eu não avisei pra ele.
Eu, como sou uma pessoa assim que gosta de frases de efeito, eu digo: todos somos campeões em nossos corações. Ah!
O mestre então fala pra vocês:
cada um de vocês tem uma vantagem em cima de seu irmão? E uma desvantagem em cima do outro. Nenhum de vocês é melhor ou pior do que o outro. Nenhum de vocês separados é mais forte que vocês três juntos.
Tá, vantagem.
Ah, eu não entendi direito. Quem é o primeiro e quem é o último? Quer dizer que o último tem vantagem sobre o primeiro? Alguém ganha ou isso nunca... Ah, eu fiquei confuso, mestre.
É um ciclo. Não existem vencedores.
Ô, mestre, que hora que a gente pode comer?
Ok, vamos comer.
O Nimi sempre pensa em comer. Todo pode ver que tipo, qualquer coisa tem que estar lá comendo. Então tem que. Vamos comer, né?
Então, acontece. O reino de vocês provavelmente só tem vocês morando nele. Ele é um grande deserto, tem pouca comida, vocês comem poucas vezes por dia. Sempre arroz e alguma coisinha pra dar um gostinho, mas a comida ali é bem limitada.
Não, arroz com lagarto.
Tá vendo por que esse mestre gosta de ver a gente brigando? Não tem comida, não tem nada pra fazer, não tem um Masterchef pra assistir. Vai botar nós pra brigar mesmo.
Mestre é místico, você não entendeu ainda, irmão.
Ah, entendi. Mas por que ele não dá alguma coisa pra gente comer? A gente vai viver só de arroz e molinho?
Isso, palma com açúcar hoje.
Mas é porque não tem nada diferente disso. Vocês nunca comeram nada diferente.
Entendi. É, então acho que tá na hora da gente ir embora daqui, né? Vamos começar a agitar aí. Sei lá, ver um peixinho, ver um negocinho diferente. Mais que um misushiro, um sushi.
A mente está muito inquieta. Eu não tô conseguindo dormir.
Ele serve lá o arroz de vocês. Um peixinho bem pequenininho pra cada um, fritinho.
Antes de comer, queridos irmãos, eu digo: quando alguém disser que te ama, duvide. Quando alguém provar que te ama, valorize.
Você tá tirando assim?
O mestre serve vocês, senta na mesa. O mestre não tá comendo, mas ele fica olhando vocês comer.
Você quer um pouquinho da minha tigela?
É, minha tigela.
Você não vai comer com a gente? Você não vai comer, mestrão? Qual é?
Hoje não.
Quê?
Por que hoje não, mestre?
A tua, playboy.
Eu estou num jejum de meditação este mês.
Por que fazer isso? Já tá magro, tá só o osso com esse paninho aí cobrindo você. Olha aí, tá magrelo. Vem comer com nós.
Por que, mestre? Algo preocupa?
Ali quer fazer a pergunta. Não faz essa pergunta.
Não quero preocupá-los. Só comam.
Preocupa com o quê?
Não, nós somos seus discípulos. Temos que ficar preocupados com o senhor.
Ai, que papinho esse seu. Só porque você é mulher, você fica fazendo esse papinho. É, mestre, nós somos os seus discípulos.
Vocês estão ali discutindo com o mestre e escutam alguém lá fora gritando por socorro.
Socorro! Socorro!
Eu levanto imediatamente e vou ver.
Tá, mais alguém vai com o fio?
Junto com o mestre, que eu sou um cara muito prático.
Tá.
Se algum já foi, eu não preciso ir também.
Eloy vai com o fio ou vai ficar com o Diego?
Eu fui junto com o fio porque ele é uma mulher indefesa.
Isso.
Ele não é uma mulher indefesa, Eloy.
Mas eu fui com ele. Vamos lá, vamos ver o que tá acontecendo com esse barulho desgraçado aí que atrapalhou nossa jantinha. E eu vou voltar pra comer mais, viu, mestre? Sua comida, tá uma delícia hoje, hein, mestre? Acertou a mão, hein? Hã?
Tá, vocês dois vão lá pra fora.
Ô, Pingolim, vai lá ver o que tá rolando. Eu fico aqui cuidando do seu prato de comida, tá? Pode ficar tranquilo.
Lá fora, vocês veem uma carroça puxada por um cavalo, né? E ela tá correndo o máximo que ela pode. O cara tá gritando com o cavalo e pedindo socorro. E tu vê que seguindo ele, tem um Tiranossauro Rex.
E aí?
Tá bom? Ok.
Vida! Vamos pegar ele! E aí, o que a gente faz? Quem gritou? Você gritou, Tiranossauro?
Quem gritou é o cara da carroça.
O cara da carroça gritou?
Phil, você é sempre o primeiro.
Vai lá, Phil.
Eu vou sair correndo.
Que lagartão, irmão! Irmã, sei lá.
E ver se tá tudo bem com o pessoal dentro da carroça.
Tem uma pessoa só que tá conduzindo a carroça.
Eu vou correr e soltar os engates da carroça e puxar o cara pra cima do cavalo. Pra sair correndo com o cavalo e a carroça ir pra trás, entendeu?
Tá, tu vai sacrificar a carroça e salvar o cara, é isso.
Isso.
Mas o Tiranossauro Rex?
Tu realmente é muito rápido, tu consegue alcançar a carroça, subir até ela.
Uhum.
Joga agora um dado pra tentar soltar a carroça.
Um.
É, com um não consegue soltar a carroça. Tá em cima da carroça junto com o cara.
Certo.
Ele tá gritando desesperado.
Corra, cavalo, se você parar, vamos morrer. Socorro!
Eu vou lá ajudar essa trouxa aí. Vou lá tentar fazer o que ele fez. Mas por que você tá fazendo isso? Não quero saber, vou olhar pra câmera e vou falar: é, meu irmão é um trouxa. E vou tentar fazer.
Tá, tu vai correr em direção à carroça.
É, vou tentar fazer o que ele fez e não conseguiu. Ok.
Tu não é tão rápido quanto teu irmão.
Obrigado.
Tu não alcançou o cavalo.
Que bom.
A carroça passou pela tua frente. E legal. Quando tu correu, tá passando perto de ti agora o Tiranossauro.
Posso dar um abraço nele?
Pode tentar.
Eu quero dar um abraço. Ai, que lagartão, grandão. Feicas, é você. Eu vou tentar, sei lá, subir também na carroça. Eu tô do lado do Tiranossauro e não tô do lado da carroça? Não entendi.
Tu correu em direção à carroça. É. Só que a carroça foi mais rápida e ela passou. Enquanto tu corria pra tentar alcançar ela, o Tiranossauro tá passando do teu lado.
Então vou tentar subir no Tiranossauro. Porque eu não sei, mas vou tentar.
Rola um dado.
5.
Tá.
Isso, consegui subir no menino?
5, tu tenta subir no Tiranossauro e erra, e o Tiranossauro, ele vai te morder.
É, irmão, eu acho que a gente devia ter trazido outro irmão pra cá, porque esses dois aqui não estão dando conta, não.
Eu consigo ver se tem alguma coisa que eu possa tacar no dinossauro na carroça?
A carroça tá cheia de frutas e legumes.
Tá.
Uma laranja pra mim.
Tem uma melancia?
Tem. Mas primeiro o Tiranossauro vai morder o Eli.
Por quê?
Tá. Deixa eu rolar o dado. Ele dá uma dentada, né, no ombro do Eli. E tu vê que o Tiranossauro, ele sente a mordida. Ele olha meio espantado pro Eli.
Tá vendo, trouxão? Vai! Aqui é carcanhar suja, andar na pedra. Vai! O sorriso é a manifestação dos lábios quando os olhos encontram o que o coração procura.
Tá.
Pancho, continua lá dentro.
É, eu vou filosofar um pouco com o mestre.
Tá.
Mestre.
Tu vê que o mestre, ele tá meio desconcentrado ali, tá apertando forte o peito, assim.
Ah, não.
Passar com o mestre, vamos lá. Mestre, eu tenho uma pergunta a fazer.
Sim.
Quando um problema bate à nossa porta, são as mãos do destino agindo sobre a nossa vida? Ou isso quer dizer que nós somos cargados de merda?
Ele dá um grito de dor e bate a cabeça na mesa e desmaia.
Nossa, Diego, você matou o mestre, velho.
Desculpa, mestre.
Fio lá fora, ação, tá em cima da carroça.
Beleza, eu vou então pegar as rédeas do cara e dirigir a carroça até o templo.
Ok, rola um dado.
Pelo amor de Deus, não vem um de novo. Porra, dois.
Ok. A carroça continua correndo e tá indo pra direção oposta ao monastério de vocês. Eloy, ação.
Eu vou tentar subir de novo na carroça pra ir com o fio.
Vai tentar alcançar a carroça.
Não, peraí, na verdade.
Não, Eloy, seja esperto, mano. Você é resistente, tenta.
O que eu vou fazer? Eu vou dar um soco no tiranossauro?
É.
Vocês querem que eu dê um soco no tiranossauro?
Sim.
Se o Will Smith deu um soco no ET, você não pode bater no tiranossauro?
Ah, então tá. Então eu vou dar um soco no tiranossauro.
Dois dados.
Dados. 5, 3. Tá.
Deu um soco na perna do tiranossauro, né? Porque ele é bem mais alto que você. O tiranossauro para, te olha, vira as costas e vai embora.
Ficou chateado.
Viu, porra?
Pegou ar e vazou. Não, mas e aí? Eu só expulsei ele?
Ele tá indo embora? Tu quer caçar ele agora?
Ah, agora eu vou pro... Nossa!
Não, Eloy, deixa ele, Eloy.
Não, eu vou comer esse filho da mãe, só tinha peixe lá, vamos comer tiranossauro, velho. Olha o tanto de carne que tem, dá pra meses.
Deixa o Eloy aí sozinho, então.
Tá.
Não, eu vou com você, vai.
Quando o tiranossauro se afasta, o cavalo se acalma, né? Aí o Fio consegue conduzir a carroça até o monastério agora.
Os comida.
O Eloy vai até ele, né?
Vamos junto, eu vou ajudar a carregar a carroça.
O cara da carroça tá...
Vocês são meus heróis.
Ele pega uma maçã e dá uma maçã pra cada um de vocês.
Por favor, comam. Não sei nem como agradecê-los.
Vocês nunca comeram maçã na vida, tá?
E aí, Fio, olha que coisa bonita, redonda, Fio. Fio, não, esqueci seu nome.
Shania.
Olha aqui, que coisa bem mais bela. Eu nunca tinha visto uma comida tão gostosa. Não ame pela beleza, pois um dia ela acaba. Nossa. Não ame por admiração, pois um dia você se decepciona. Decepciona? Decepciona! Ame apenas por um tempo. Nunca pode acabar com o amor, sem explicação.
Não é pera, é maçã.
Falei tudo por causa de uma maçã. Eu acho que eu tô um pouco me alongando.
O que é isso? Eu pergunto pro cara. Muta o Eloy, vai.
Isso é uma maçã.
Maçã?
É uma fruta muito gostosa. Podem comer.
E como que eu como isso?
Ele pega uma e morde também pra mostrar pra vocês como é que faz.
Mas ele pegou uma nossa ou ele pegou uma do...
Oh, mas deu.
Ele tem uma cesta cheia.
E eu não vou passar mal com isso? Não está envenenado?
É óbvio que não, meu garoto.
Como eu posso garantir disso?
Vocês salvaram minha vida.
Por que que você estava fugindo de um dinossauro numa carroça cheia de maravilhas vermelhas?
Ah, vocês comeram a maçã?
Comi.
Eu ainda não.
Já tô comendo a segunda. Já.
É maravilhosa, assim. É a primeira vez que você come algo tão doce, pra ti aquilo é uma comida divina.
Ao mesmo tempo que eu tô comendo na boca, assim, eu já tô puxando a blusinha e colocando mais, assim, sabe, pra levar.
Tu vai roubar a maçã, hein?
Piseta, assim, sabe, com uma na boca. Ah, eu vou, lógico.
Tipo Goku, né?
Sou monge, mas não sou trouxa.
Muito obrigado, meninos. Eu sou um comerciante da Cidade do Norte e estou a caminho da Cidade do Sul para vender esses incríveis alimentos por lá. Vocês não gostariam de ir comigo?
Eu gostaria, sim.
Ah, não sei, cara. O que tem lá? A gente tem nosso mestre aqui que a gente cuida e a gente só...
Eu saio. Eu posso interromper?
Pode. Você tá ouvindo lá a conversa na frente da porta?
Isso, aí eu interrompo e falo assim, deixa eu só falar um negócio. Eu acho que a gente tinha o mestre, porque ele acabou de, não sei, ele pode ter morrido, não sei. Me ajuda.
Matou o mestre, seu animal!
O cara sai da carroça, o comerciante, entra na casa, né, e vai lá... Coloca os dedos no pescoço do mestre e começa a analisar.
Fiquem calmos, ele está vivo. Está muito fraco, mas ainda está vivo. Há quanto tempo esse homem não come?
Caramba, só colocando o dedo?
Tudo isso por conta de uma simples pergunta que eu fiz pra ele.
Eu vou pegar a carroça e sair andando.
Tá roubando a carroça?
Isso.
Vamos dar maçã pra ele. Dá maçã pro mestre.
Tá, o mestre tá desacordado.
Vocês precisam levá-lo até um médico. Existe um médico na região?
Que é o médico?
Eu já tô saindo com a carroça.
Tá.
Caramba, espera, irmão. Qual é? Peraí. Que a gente vai fazer? O mestre tá morrendo aqui.
Fui.
Então vamos levar ele pro tal do curandeiro, médico, obstetra.
Nessa cidade do sul que o cara tá indo, tem médico? Ela fica mais próxima? Ali é o lugar que tem mais próximo um médico?
Eu
tô perguntando pro cara, né?
A região de vocês não tem mais ninguém, não tem mais cidade, não tem mais nada. O mestre dizia que ao sul, a região do sul, do norte e do oeste, vocês estão no leste, existiam cidades, mas vocês nunca foram lá.
A gente vai junto com o vendedor aí. Vamos lá pra cidade, então, levar nosso mestre no médico, ver o que ele tá, que tá pegando. Não vamos deixar ele morrer, não.
Você consegue levantá-lo?
Ah, isso aí...
Vamos colocá-lo na carroça.
Eu vou colocar ele na carroça, vambora.
Tá, vocês vão lá pra rua e a carroça não tá mais lá, é isso?
Shania?
Eu já não tô mais lá, logo eu não posso responder, certo?
Certo, foi pra onde?
Não sei, eu fui seguindo o caminho que ele tava seguindo antes.
Cadê a Shania? E por que que você foi antes da gente sem o mestre? Ah, vou levar o mestre nas costas, vamos atrás da Shania.
Eu pego de um lado, você pega do outro, Eloy, a gente vai levando.
Tá, vocês vão a pé e o Phil foi embora de carroça, é isso?
Isso.
Isso.
O Pancho vai junto também. Por que tá mandando outros dois irmãos e teu mestre doente, só pra eu entender, Phil?
Eu não entendi, cara. Eu vou dar tanta porrada nessa Shania quando pegar ela.
Bom, em primeiro lugar, eu não sabia que o mestre tava doente. Eu tava do lado de fora.
Ok.
Em segundo lugar, eu não aguentava mais morar naquele lugar isolado de tudo e de todos.
Ok.
E aí você abandonou a gente?
É.
E como que a gente...
O Phil vai indo até... Ele vai chegar primeiro na cidade, né? Ou tu vai parar em algum lugar pra comer? O que tu vai fazer com essa carroça? Tu vai até a cidade mesmo?
Não, eu vou até a cidade.
Chega até a cidade, é uma vila de no máximo umas 30, 40 casas. Tu vê que a cidade está em festa. O pessoal está se preparando para algum tipo de festival, assim. Tem bastante flores. Essa região, ao contrário da que tu mora, ela não é tão desértica, né? Mas tu vê que o pessoal tá se preparando pra algo grande. O que que tu pretende fazer ali na cidade?
Eu vou encostar a carroça perto de algum lugar, assim, meio movimentado.
Uhum.
E vou... A carroça, ela tá tapada com alguma coisa, as frutas, etc, ou não?
Não, ela é aberta.
Tá, então eu vou encostar a carroça no canto, assim, e vou começar a vender as frutas.
Tá. Sabe que cresceu, não faz muito sentido, porque tu cresceu sozinho morando com um monge num lugar que não tinha mais ninguém. Tu tem o conceito de dinheiro, mas ok, vamos lá, tá vendendo alguma coisa.
Ué, o cara falou que tava vendendo, eu vou vender também.
Ok. Surge uma senhora e pergunta:
quanto tá essa maçã?
Quanto a senhora quer pagar?
Se eu pudesse escolher, eu adoraria não pagar nada, né?
Não, mas vamos trocar por alguma coisa então.
Mãe Sharp, linda.
Eu tenho aqui uma moeda. Quantas maçãs você me dá por ela?
Uma maçã, uma moeda.
Parece justo.
Ela te dá a moeda e escolhe uma maçã assim bem vermelhinha e sai comendo.
Beleza. Só tem maçã?
Tem, não. Tem várias frutas e verduras.
Tá bom.
Mas a maçã parece ser o principal. O Eloy tá trazendo o mestre, né, pela estrada. O comerciante que vocês... ele se apresenta como Tanaka, é o nome dele.
Ô, seu Tanaka.
Ele tá bem, assim...
Por que seu irmão me roubou? Por quê?
A gente nunca tentou entender ele muito. Ele sempre foi meio estranho. Primeiro, ele sempre se achou que era uma mulher. E a gente não entendia por quê. Mas a gente entende ele. Ele é meio...
É, seu Tanaka, é um pouco difícil, sabe? Às vezes ele vai embora, ele não dá tchau pra ninguém. Isso deixa a gente um pouco abalado, mas...
Mas ele aparece.
Não, é de uma hora ou outra. O Pingolim, parece que tá muito calmo, Pingolim. Eu não sei se você olhou aqui, mas o mestre tá ficando roxo.
Dá uma chacoalhada nele pra ver se ele dá uma melhorada.
Ô, Tanaka, me ajuda, por favor. Deixa eu dar uma chacoalhada aqui no mestre, só pra gente ter certeza que ele tá vivo ainda.
Ele está vivo, sim, está respirando.
Uma aguinha pra ele.
A gente tá no deserto, tá difícil achar água. Ô, seu Tanaka.
Pois não?
Demora muito pra chegar na cidade?
Eu acho que mais umas 3 ou 4 horas.
Ah, então tá bom, dá conta, vamos correr.
O Tanaka não dá conta de vocês. Vocês poderiam correr e chegar mais rápido. Mas é que o Tanaka não consegue acompanhar vocês.
Coloco então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o mestre e vou colocar ele como se fosse uma mochilinha nas minhas costas. E eu vou correr com o mestre. O Pancho vai pôr o seu Tanaka nas costas e a gente vai correr. Que nem tinha umas mochilinhas assim, sabe?
Boa ideia, a gente pegar eles que nem o Yoda, né?
É, e vambora.
Boa ideia.
Okay.
Só que primeiro eu vou pegar e energizar minha mão. Eu vou energizar minha mão com um negocinho.
Ele lá vai ele com a mão.
E colocar nas costas do mestre. Pra dar um grau nele, pra ele não desmaiar. Pra ele não desmaiar, não. Pra ele não...
Dá um grau nele.
Pra dar um grau nele.
Vai dar um... Vai fazer uma chupeta no mestre? Dá um grau. Vai dar uma chupeta na bateria do mestre pra dar um trampo.
Isso. Vou passar um pouco do meu ki pro mestre, pra ele aguentar.
Ah.
Ok. Funcionou. E vocês correndo, em 15 minutos no máximo, vocês chegam na cidade.
Ah, e o que, que a gente vê na cidade? A gente chega a seis pezinhos saindo fumaça.
A região ali já tem alguns arbustos e árvores, já é uma região um pouco mais viva que a região que vocês estavam. A cidade parece estar em festa, né? Tem poucas casas ali, mas tem muito mais gente do que casas. Parece que pessoas de outras regiões viajaram até ali, porque algo grande vai acontecer na cidade.
A gente enxerga a carroça?
Como é que vocês pretendem achar o irmão de vocês?
A gente enxerga a carroça, assim, ele parou em algum lugar público, a gente dá uma olhada por cima, assim. Vamos no lugar que tem mais gente.
Tá. Você se dirige pro lugar que tem mais gente? Tanaka fala.
Não seria melhor procurar um médico primeiro?
Ih, mas aonde que tem o médico? Não é no lugar onde tem mais gente?
Não. Eu conheço o médico dessa cidade.
Vamos levar primeiro o médico, depois a gente vai atrás daquele otário. Otária, óbvio. Sei lá.
Otária, arroba.
Ele leva você até uma casa.
O médico mora aqui.
Ele bate na porta, né? A porta se abre e vocês veem uma pessoa bem baixinha, com uma cara de cansada, assim, com muita olheira. Ele olha pra vocês e fala...
Pois não?
E seu médico? Tão falando que o senhor aqui é pica grossa. É o nosso mestre que tá maluco, velho. Tá dando negócio, uma ziguezira muito louca nele aqui... E a gente não sabe o que tá acontecendo. Eu já falei umas palavras pra ele aqui, ele não tá funcionando, não. A gente chacoalhou, a gente fez tudo, passamos, demos um Rivotril pra ele aí e não rolou. Qual é que é?
Eu não entendi nada que você falou, garoto. Mas coloque-o na maca, rápido.
Pega ele, coloca ele com muito cuidado. Velho quebra fácil, né?
É perigoso quebrar o quadril, como é que chama? A bacia.
Tá, tu coloca ele lá, o médico começa a examinar.
Vai levar um tempo ainda. Vocês podem esperar lá fora?
Vou lá fora, que eu vou dar uma olhada lá na onde tem gente, pra ver se eu vejo essa quenga do meu irmão. Irmão, irmã, sei lá.
Ô, doutor, você precisa de alguma ajuda, alguma coisa que a gente possa fazer?
Aqui que você vai ajudar, você não sabe nada de médico.
Eu sei, você nunca viu os negócios que saem da minha mão? Às vezes ajuda a curar as pessoas, seu Tom.
Cobreiro!
Tá, então o Diego, ele quer ficar... E o Eloy quer ir lá fora procurar, é isso?
É, eu vou dar uma olhada geral, assim, por cima, assim, porque é meio perto de onde tem o centro lá.
A cidade é bem pequena, ela é basicamente o centro e acabou.
Então eu vou dar uma olhada meio por cima, assim, vejo se eu consigo enxergar... Eu vou dando uns pulinhos, assim, pra ver se eu consigo enxergar a carroça.
Rola um D6, um dado. E o Phil rola um dado também.
Tirei 3.
Tá, Phil.
Tirei 1.
Tu tá lá vendendo as tuas coisas tranquilamente... Eloy, tu viu, não na parte onde tá todo mundo se aglomerando, que tu queria antes, mas encostado de uma casa, num cantinho, tá a carroça com verduras e o teu irmão lá vendendo coisas.
São frutas.
Mas eu vou correndo com os dois pés no peito. Vai voando, assim, sabe? Correndo, já vou... Com os pés no peito.
Eu vou me esquivar, já avisando.
Já vai atirar. Tá. O Phil, sempre que é um combate, ele se move antes. Então ele esquiva.
Ah, droga.
E tu cai de bunda no chão.
Ô, seu filho da mãe, o que você tá fazendo aqui? Por que você pegou a carroça e fugiu? O mestre tá morrendo, tá lá no médico, e aí você tá aqui vendendo coisinha? Qual que é a tua, rapaz? Rapazola? Não sei.
Sim, pra gente conseguir algo melhor pra lá. Pra gente não ficar naquele marasmo que a gente ficava.
E o mestre morrendo.
O mestre tá morrendo?
O mestre morrendo e você aí vendendo coisinha e querendo uma vida melhor. É isso que você tá falando?
Uma vida melhor para nós quatro.
Quatro? Quatro quem? Ah, é.
E, a gente quatro. Gente, eu esqueci o nome.
É, né? Nós quatro. Mas por que você fugiu?
Quatro quem? A gente tinha 3 A, tem o mestre.
Eu fugi pra descobrir se tinha mais alguma coisa, se esse cara não era algum pilantra ou algo do tipo. Já pensou se ele quisesse...
E como é que a gente vai saber se ele é um pilantra, se você roubou as coisas dele? Você é um pilantra, no caso.
Não. Por que você tá falando isso?
Você roubou o cara e largou a gente.
Não, eu só vim dar uma volta só e conhecer tudo.
Vendendo as coisas do cara que foi dar a coisa pra gente. Você tá maluco? Vamos lá ver o mestre lá na casinha lá, que ele foi o médico que tá cuidando.
Não, 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 não. Você não tá entendendo. Ele trouxe um dinossauro.
Ah, vem cá.
Ele trouxe um dinossauro pra nossa região e você acha que ele não é perigoso?
Eu vou pegar ele pela orelha assim, Guaxa, vou levando ele até o médico, assim, sabe? Tipo, como se fosse um irmãozão dando bronca. Vamos até lá.
Tu é mais rápido que ele. Tu pode evitar isso, Phil.
É, então, antes dele pegar, eu vou passar por baixo da perna dele.
Ah, a gente vai ficar brincando agora?
O que que o mestre precisa?
Nunca consegue alcançar o fio, Eloy.
médicos comigo, menininha.
O que que o mestre precisa?
Sei, o médico tá cuidando dele, a gente tem que ir lá ver ele. Ele falou que ia demorar um pouco.
Mas você simplesmente veio aqui sem saber o que ele precisa?
Ele tá no médico. Eu deixei ele no médico junto com o Pancho.
E esse médico não falou o que ele precisa?
Ele não sabe. Ele tá avaliando ainda, menino.
Ai, vocês são uns inúteis. Aí eu subo na carroça e saio em disparada.
Disparada pra onde?
Nós que somos inúteis ainda.
Gente!
Ah, eu não sei onde que é o médico, né?
Ai, que alma linda.
Ah, essas mulheres, viu?
Tá, faz assim. Então, volta isso que eu falei. Eu vou subir na carroça e falar, vamos?
Vamos. Onde?
Não sei, você que tem que me mostrar onde que é.
Ali do lado, rapaz. Não precisa da carroça, não. Vamos a pé.
Tá bom. Vamos a pé, então.
Tá. Vocês vão até a casa do médico. Lá tá o Pancho, tá lá com o mestre de vocês. O médico, então, fala.
Ele está com uma doença muito séria que foi agravada pelo fato de estar há muito tempo sem comer. Há quanto tempo vocês não o alimentam?
Ah, ele estava de jejum há 500 anos, eu falo.
Ele não alimentava a gente, pelo amor de Deus. Esse cara não dava comida pra a gente não comia nada.
A culpa não é nossa, ele que parou de comer.
Agora tá todo mundo falando ao mesmo tempo, porque ninguém sabe discutir e conversar direito.
Provavelmente o jejum dele é porque ele tinha pouca comida e deixava comida pra vocês, tá?
Idiota!
Agora eu fiquei triste, hein? Agora eu fiquei triste.
Fiquei mal.
Foi uma música triste,
hein? É, não, acho que não...
É um idiota. Como ele que precisa ajudar a gente a conhecer tudo um bando de moleque imbecil, com 15 anos de idade, e não vai dar comida pra ele mesmo? É trouxa.
A boca, menininha. Eu vou lá, então. Então, se a gente der comida pra ele, eu perguntar pro médico. Se a gente der comida agora pra ele, ele vai melhorar?
Não. O quadro dele é muito grave. Ele precisa de um remédio.
E remédio?
Remédio, a gente vai buscar, a gente compra, a gente... vitamina, o que ele precisa? Whey, protein?
Eu posso preparar esse remédio, mas alguns ingredientes são muito caros. Vocês têm dinheiro?
É dinheiro? O que é dinheiro?
Dinheiro.
Guaxa, quanto que eu consegui vender?
Tu tem um saquinho cheio de moedas que tu não sabe quanto é que vale.
Tá. Quanto que você precisa?
Vamos precisar de, no mínimo, umas 50 moedas de ouro.
Tá, aí eu pego o saquinho e conto 50 moedas.
Bastante?
Tá, ok. As tuas moedas não são de ouro, mas tu pega as moedas e olha.
Eu falei que eu conto as moedas, não falei que eu conto moedas de ouro.
Não, garoto. Você precisa de 100 dessas moedas pra valer uma de ouro.
100? Mas que troca, imbecil!
Caramba, ainda foi engabelado. Tá vendo? Você... Ai, meu Deus do céu. Tá vendo, seu Tanaka? O que a gente tem que aguentar?
Por acaso, esse dinheiro você conseguiu vendendo as minhas coisas?
Não.
O comerciante pergunta.
É, sim.
Não.
Onde está a minha carroça, mocinho?
Ah, o Eloy.
Tinha?
O Eloy. Como é que é o nome dele? Pingolim. O Ping... O Ping falou que a gente não precisava trazer sua carroça.
Ficou lá.
Lá? Lá onde?
No centro.
Enfiaram a carroça do seu Tanaka.
Lá no centro, seu Tanaka, desculpa.
Você pode mostrar pra mim?
Onde vocês enfiaram a maçã do seu Tanaka? Posso saber?
Ô Pancho, e onde que a gente vai conseguir dinheiro pra pagar o remédio do nosso mestre aí? Vamos vender, vamos pra vida, vamos.
Eu tenho uma pergunta. Primeiro, a gente precisa... encontrar alguém que sabe o que é dinheiro e pedir pra ele ajudar a gente. E depois a gente vai...
O Tanaka sabe, pelo jeito. E esse trouxa aí que vendeu as coisas do Tanaka.
Tanaka.
O Tanaka fala...
Infelizmente é muito dinheiro. Mesmo que eu venda tudo da minha carroça, ainda seria muito dinheiro.
Onde a gente pode conseguir dinheiro rápido?
A gente pode conseguir.
Eu tive uma ideia. Vocês são muito fortes. Por que um de vocês não pega e se inscreve no torneio em honra aos deuses?
Torneio.
Por que os três não se inscrevem no torneio?
O que é um torneio?
É uma competição de artes marciais. O primeiro prêmio é de 100 moedas de ouro. E vocês só precisam de metade disso.
Ah, aí ó. Aí, seu médico.
Perfeito.
Se a gente ganhar isso daí, olha você só. Já pode ir tratando ele?
Ele olha pra vocês magrelinhos, ele tenta não rir.
Eu estou dando o meu melhor, mas temos lutadores muito fortes nessa cidade. Não vejo como vocês podem ganhar.
Ah, fica tranquilo. Vai cuidando aí, vai dando um sorinho na veia, um soro caseiro pro nosso mestre aí, que a gente vai trazer esse dinheiro pra você. Mas vai cuidando dele aí, hein?
Olha só, vamos três se inscreverem, porque assim a gente tem três chances de conseguir vencer.
Ah, vá, falou óbvio aí, o senhor sabe tudo, que roubou a coisa pra vender.
Calado. Vamos se inscrever logo.
O seu Tanaka, ele fala...
Nem sei como dizer isso sem criar um constrangimento, mas você poderia devolver a minha carroça?
Que carroça?
Quanto a isso, a carroça, a gente perdeu.
Não, vocês, assumem aí.
A gente perdeu, não. Você, Eloy, você, Ping, perdeu.
Você roubou e eu perdi.
Então, você perdeu. Eu tava cuidando certinho das coisas.
Você roubou, eu perdi e o Diego não fez nada. Vamos embora?
Vamos escrever logo nesse negócio.
Vou citar tudo agora. Tudo está como deveria estar.
Tanaka procura a carroça, ele acaba encontrando, vocês deixaram, realmente muita coisa foi vendida, né? Tá, aquela parte onde estava todo mundo se aglomerando, que o Eloy queria antes, parece ser o local em que vai ter o torneio. Vocês vão até lá?
Ah lá, galera, é lá, ó, vambora.
Tá, a ordem que vocês escreverem vai definir quem vocês vão enfrentar. Quem vai ser o primeiro a se escrever?
Eu, Shania.
Tá, quem é o segundo?
Eu.
Sou eu, porque o Eloy é sempre o...
Droga! E eu sempre tento ser o primeiro, não consigo.
Pancho, Isha, não, e Ping.
Gente, eu tentei mais uma vez, mas okay. Não consegui.
A pessoa que tá recebendo as inscrições.
Vocês crianças querem se inscrever? Vocês têm certeza disso?
É.
Por que eu não teria?
A moça, o homem falou que precisa de 100 dessas assim redondinhas. E fica brilhando, brilhando, brilhando pra gente salvar nosso mestre.
Moeda.
E diz que é só bater em todo mundo que tá aí. É, moeda.
A gente vai sentar a mão na galera aí. Qual é que é? Como é que a gente faz?
Eu não sei nem se posso aceitar a inscrição de vocês. É um torneio realmente perigoso.
O quê?
Só porque eu sou mulher, né?
Você não é mulher.
Ela é meio estranha, assim.
Ah, é. Eu não tinha notado. Me perdoe, moça.
Ela não é mulher, esquece. Mas, ó... Fica tranquilo com a gente se responsabiliza.
Eu não sou paga pra discutir. Vocês ao menos conhecem as regras?
Regras? O que são regras?
É um torneio com eliminação simples. Existe um tablado alto de cimento no centro da arena. Vocês têm que lutar nesse tablado. Se alguém cair fora dele, está eliminado. Se alguém cair em cima do tablado, o juiz vai contar até 10. E se você não se levantar, vai estar eliminado também.
E olha lá, a gente não precisa nem bater no coitado. É só jogar ele pra fora.
Tranquilo.
Duh. Mais fácil ainda.
Tranquilo, pode deixar.
Olha, Sean, é melhor você desistir. Você deu azar. Você vai enfrentar El Bruto, o campeão do ano passado.
Bruto?
Grandes coisas.
Sean?
Tu vai até o ringue?
Vou, com certeza. E nem respondo nada pra ela e vou embora.
O narrador, tem um lá gritando.
Sejam todos bem-vindos ao torneio em honra aos deuses. O objetivo deste grande dia, além de encontrar o artista marcial mais forte de todo o reino, é fazer um show tão bonito que vai atrair a atenção dos deuses para a nossa cidade, trazendo de volta a chuva e a fertilidade ao nosso solo. Em nossa primeira luta teremos ele, o campeão do ano passado, o El Bruto!
É, um homem de uns 2,10 metros, muito forte, usando uma sunga vermelha e uma máscara vermelha, sobe no ringue.
Certo.
Começa a bater palma. Senta a mão nela!
E vai enfrentar o desafiante Sean.
Shania!
Quê?
Shania!
Shania? Uma menina? Ok, a desafiante Shania.
A plateia, quando viu o El Bruto, tava gritando:
acaba com ele! Acaba com ele!
Lindo! Lindo!
Lindo!
El Bruto!
Acaba com ele!
Pessoal empolgadíssimo. A hora que Shania é anunciada, as pessoas ficam em silêncio.
É sério mesmo?
Esse é um desafiante?
Vai morrer.
É sério?
Vai morrer.
Sério mesmo?
Ah, agora todo mundo acha ruim porque eu sou mulher enfrentando um cara desse. Mulher não pode enfrentar um cara desse. É isso que vocês estão querendo dizer? Eu tô gritando, tá?
Você não é mulher.
O pessoal tá... A plateia está constrangida.
Aí eu olho assim...
A gente tá batendo uma palminha. Eu e o Punch estamos batendo uma palminha discreta, assim.
Ai, que vergonha.
Aí eu olho pra ele assim e saio correndo em direção ao a ponta da... Peraí, já começou a briga ou não?
Não, ele tá esperando, subiu já no tablado?
Tá, já tô em cima do tablado, sim.
Sim, ok.
Tá.
Aí... O narrador pergunta.
Estão prontos?
Eu levanto o polegar assim.
Podem começar!
E ele se afasta. Eu, Bruto, ele vai correr na tua direção e te socar. Tu sabe disso pelo movimento que ele começou a fazer.
Beleza.
Mas tu é muito mais rápido que ele, tu pode agir antes.
Beleza, então eu vou passar por baixo da perna dele.
Ok. Passa por debaixo da perna dele, a torcida que tava pro Eu Bruto já se assusta, assim. O Eu Bruto, ele vai tentar te dar um soco, e o soco tá vindo, e tu tem uma ação de novo, porque o soco tá muito lento.
Certo. Eu vou me esquivar. Posso sair correndo em direção à ponta do tablado?
Pode.
Tá, eu saio correndo em direção à ponta do tablado, então.
Ok, tu vai parar antes de cair do tablado, eu imagino.
Isso, vou fazer isso, correr em direção à ponta e parar lá.
Ok, tu faz isso e ele fica, ele tá muito bravo contigo. A torcida dessa vez, alguém lá no fundo gritou:
olé!
Olé!
Fui eu!
Olé, o que que é olé?
O Bruto tá indo na tua direção.
Certo.
Mas até ele chegar perto de ti, tu tem uma ação de novo.
Tá. Eu tenho alguma pedrinha ou alguma coisa assim em volta ou não?
Não.
Tá, eu tô de...
Um beat slap nele?
Eu tô com aqueles chinelinho de Kung Fu.
Tá de chinelinho.
Tá, eu vou tirar o chinelinho e tacar na cabeça dele.
Tá, rola dois dados.
Tirar o chinelo e outro pra atacar o chinelo.
Não. Ataque é sempre dois dados.
Ah, tá.
Três.
Realmente complicado.
Cinco.
Três e cinco?
Isso.
Tu tira o chinelo, joga no Eu Bruto, acerta a cara dele, ele se assusta assim com a porrada, o nariz dele tá sangrando, mas ele tá lá, tu tá descalço de um pé agora.
Beleza. E ele ainda tá vindo na minha direção.
Se fosse um Crocs, nada disso teria acontecido.
Ele vai te socar agora. Deixa eu rolar os dados agora, só um pouquinho.
Tá.
Ele te dá um soco com toda a raiva dele, mas é um soco lento demais e tu desvia.
Beleza. Então agora eu vou passar de novo por baixo da perna dele.
Certo.
Eu vou passar por baixo da perna dele e dar um empurrão com as duas pernas pra ele cair.
Pra cima, assim?
Pra cair fora do tablado.
Isso.
Dois dados.
Quatro. Um. Caralho.
Tu acerta o chute nele e tu acaba exagerando um pouco na força. Ele voa alguns metros e cai fora do tablado.
Tá. Aí eu vou parar... Com a mão assim pra... Com as pernas abertas no chão e com a mão... E uma mão parada no chão e a outra pra cima, assim, com um sinal de metal.
Ei! A gente vai falar pra você, uhul!
A plateia vai ao delírio, começa a bater pau, o pessoal começa a gritar, chamar teu nome, mocinha, o pessoal ficou muito feliz.
Mocinha!
Empoderada.
Aí eu levanto e bato as duas mãos assim, tipo, limpando a mão, sabe?
Uhum.
Essa menina.
O narrador volta.
Realmente impressionante essa luta. A garota até pareceu lutar de igual pra igual com o nosso campeão em alguns momentos, mas... O Bruno não ficou para trás, ele tinha tudo pra ganhar e manter a sua invencibilidade. Só que, infelizmente, parece ter escorregado para fora do ringue. Que azar, minha gente.
Pegando nada, tá louco?
Escorregando?
Agora vai, tá lá.
Mas, vamos para a próxima luta. Xan, por favor, você pode liberar o tablado?
Ok, eu saio com toda a calma do mundo.
E vamos ao próximo desafiante. Notem que não é a mesma pessoa. Vocês podem reparar que mudou o corte de cabelo. Pois este é o irmão gêmeo de Xan, o Pancho.
Levanta as mãozinhas assim, E ninguém ri, né? Ninguém ri, ninguém aplaude, ninguém faz nada.
Não, como é irmão da pessoa que acabou de se apresentar, tem gente até que tá já na expectativa da torcida.
Para desafiá-lo, vejam só, Juan Senna, o irmão de El Bruto, que veio estrear hoje no mundo das lutas.
É tudo família essa porra?
É, então, eu também tô achando que tem um grande coisa aí de... Como é que chama? Cabide de emprego nessa luta aí, tá complicado.
O Juan fala:
vamos, vamos pronto, chico. Necesito acabar com isso rápido. Tenho que conseguir a vingança da derrota de meu irmão.
Mas ele acabou de perder, já quer vingar. Gente, povo que não tem o que fazer, né?
Tá segurado aí, como é que você chama mesmo? Senna?
Eu sou Juan Senna, o mais grande.
Juan, você não quer desistir agora? Aí a gente agiliza mais isso aqui, porque eu preciso pegar aquelas moedinhas vermelhinhas e entregar lá pro moço pra ele curar meu mestre. Vamos rápido isso daí.
Te vou destruir nesta arena. Sua derrota será tão grande que por gerações falarão de ela. Sus hijos no tendrán apellido, pero serán solo los hijos de aquel perdedor. Usted no conseguirá mujeres. Ellos preferirán el celibato a relacionarse con ese espécimen tan puro de pérfido perdedor. Hoy será la última vez que camino de cabeza erguida por la calle. A partir de ahora, será imposible que no sea reconocido como aquel que fue finalizado, derrotado, destruido, humillado por Ruan Sena. Solo no digo que será un honor, pues será demasiado fácil.
Essa frase, né? Todo mundo tem uma frasinha, né? É uma coisa louca.
Seria melhor uma.
O juiz avisa. Comecem!
Vou dar um grito. Ô, Pancho, dá pra acelerar aí?
O Pancho tem ação antes.
Vou usar meu ki pra fazer ele não me enxergar, se isso é possível.
Tu só... Não, tu consegue se proteger e soltar raios. Tu não consegue ficar invisível.
Então...
Não, você já consegue tanta coisa e você ainda quer fazer uma coisa que não dá pra você fazer. Dá pra você ir rápido.
Então eu vou soltar um raio... Vou soltar um raio na cabeça dele.
Dois dados.
Ele tá fazendo ação, eu dou uma subiada do lado assim. Aí dou um... Bato a mão no tempo assim. Vamos acelerando aí. O mestre lá, morrendo.
3, tirei 6.
Tá, ok. Um brilho sai da mão do Pancho e acerta a cabeça do Juan Sena. Ele cai pra trás. O juiz...
Ah, o que aconteceu? O que derrubou? Sim, a contagem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Levantou, que impressionante, meus amigos!
Viro pra trás pra falar com meu irmão.
Você falou o que com teu irmão?
Eu tinha dito, você falou pra ir rápido, né? Vai demorar mais 10 segundos, tá? Só calma aí.
Bom, mas acelera aí que o mestre tá morrendo.
O Juan limpa o sangue no canto da boca com as costas da mão. Ele tá muito, muito irado. O olho dele tá vermelho. Parece que ele nunca foi derrubado dessa maneira. Ele corre então na direção do Pancho. E quando chega muito perto, ele usa sua técnica especial e salta tentando chutar o rosto do oponente. Mas ele erra.
Erra e sai do tablado?
Tudo dentro do tablado.
Dentro do tablado. Então ele passa por mim.
Passa o pé nele pra ele cair pra fora.
Isso, ele passa por mim. Ele foi um pouquinho mais pra frente, né?
Aham.
Uhum. Então ele pousou de costa e ele tem que se virar de novo pra mim, pra me enfrentar. Então, eu vou tentar pegar ele no pulo antes dele virar pra mim.
Force punch.
Antes dele virar pra mim, eu vou dar um chute nas costas dele. Pra empurrar ele pra fora.
Ok, dois dados.
Acelera, Pancho. Acelera, Pancho.
5 e tirei 6. Tô com sorte.
Não, pra atacar tem que ser menor. Tem... É 1, 2, 3 ou 4.
Ah, droga. Então é... então é o oposto. Então tô com azar.
Tu erra. Ele cai no chão, dá um rolamento pra se afastar e fica em posição de combate, te encarando de novo.
Vou gritar lá de fora. Grosso!
Quer ajuda aí, Pancho?
Parece que treinou.
Grande, velho.
Ele vai te atacar de novo. Ele corre, tenta dar agora uma voadeira com os dois pés no teu peito. Ele acerta. Tu sente um pouco o impacto, dá uns dois passos pra trás, mas não chega a cair. Tua ação.
Mereceu!
Dá um force punch nele.
Menino! Agora eu fiquei bravo, hein? Pera aí, você vai ver. Eu começo a fazer uns movimentos. Uns movimentos. Aí parece que eu vou fazer um monte de coisa, né? Aí eu só tiro meu sapato e jogo na cara dele.
É um golpe de família esse.
Agora quando eu fico bravo.
Dois dados.
Jogar um sapato é fácil, né, mamãe?
Sapato...
Faltava errar também.
Vamos lá, vamos melhorar esse dado aí, porque, pô, um golpe de família...
É. Ô, Guaxa, eu peguei meu sapato de volta, né?
Pegou o chinelo. Pegou o chinelo.
Sapato da fúria.
Os três é chinelo, na verdade, não é o sapato, né? É um chinelo.
Tá bom.
Sapato da fúria.
Tirei 5 e tirei 1.
Tá.
Olha aí, tirou 1.
Acerta em cheio a boca do Juan, que cai pra trás.
10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1 e acabou! O Pancho vence a segunda rodada! É impressionante, meus amigos, de onde surgiram essas crianças!
Vira pro Eloy não, pro Pinguim e fala: tá vendo? Essa era a minha técnica secreta.
É, a sapatada.
Não é mais secreta, né, animal?
Sapatada do ki poderoso.
É, sei. Sapatada igual o mestre fazia com a gente. Então tá. Vai, vambora. Acelera isso aí.
A próxima luta é entre
Maturo e Mataru. Lutem!
Lutem e Mataru?
Os dois lutam. A torcida fica empolgadíssima com o combate deles. Vocês acham que os dois são bem lerdos. E no fim, o Mataru ganha a luta.
Ele chega a matar o outro.
Ai, ai,
ele
ai.
Ia fazer essa piadinha.
Que bosta.
Ok.
E agora, para a última luta da primeira rodada, temos Vitor Viper, a Víbora, contra o terceiro irmão dessa família que está roubando a cena do torneio, Pingu.
Pingulim.
Pingulim.
Eu grito lá do fundo, é Pingulim, moço.
Subam ao tablado.
Aí é um cara usando uma roupa feita com várias peles de cobra costuradas uma na outra. Ele tá numa posição assim, com as mãozinhas pra frente, e ele tá te encarando.
Ok, eu vou virar pro...
O juiz narrador fala.
Vitor Viper é o campeão de uma terra distante que veio desafiar o nosso campeão El Bruto. Mas que, como vimos na primeira rodada, isso não será mais possível, já que El Bruto acabou caindo do tablado.
Ok, eu vou lutar com isso daí?
Calma aí, Guaxa. Eu consigo perceber alguma coisa estranha nele ou não?
Rola um dado. Parece tranquilo, assim. Ele parece ser melhor treinado que todos os outros que lutaram até agora. Tipo, tirando vocês três, né? Os outros que estavam lutando. Ele parece realmente ter alguma técnica.
Tá. O seu moço do da voz aí, o que apresenta as coisas aí, seu juiz?
Sim.
Eu vou lutar com esse daí?
Sim, com... Vitor Viper, a víbora?
Eu tenho que... Ele tem que ir pra fora desse quadrado aqui.
Isso?
Qualquer coisa fora do quadrado?
É isso?
Tá.
Posso anunciar o início da luta?
É verdade. Mas a gente tá com um pouco de pressa. Eu não posso... Se eu estragar a brincadeira de vocês aqui, desculpa, tá?
Ok. Que comece aí a luta!
Bom. Quem que vai atacar primeiro?
O Eloy tem o poder de sempre ser o último.
Ah, por quê?
O poder de ser o último.
Ai, pressa, a gente precisa agilizar isso aqui. O mestre tá morrendo lá. Vai, vem logo, vem logo.
Ele corre na direção do Eloy. Ele dá vários golpes muito rápidos com a ponta da mão. Rolar o dado. Tu sente uma dor muito forte no teu pescoço, Eloy.
Ai.
Foi um dos locais que ele atacou.
Ai.
Tua ação.
Vamos lá. Eu vou, já que o negócio é ficar fora do quadrado, eu vou dar um salto, vou dar um pulo e vou socar o chão pra quebrar o quadrado inteiro. Aí vai ficar tudo fora do quadrado.
Mas aí tu vai ficar fora também, tu já pensou nisso?
Mas é um animal, velho.
Não, exatamente, eu fico em cima de um pedacinho que sobrar.
Tá, Eloy, primeiro um dado só pra quebrar o tablado.
Cinco.
Cinco?
É.
Tá, o Eloy pula e dá um soco no chão.
O chão, foi isso mesmo?
Racha o tablado, mas em momento algum ele se destrói.
Droga!
O Vitor ataca então.
Droga!
Tudo fica escuro e tu cai.
Morri!
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E vitória de Victor Viper! Impressionante essa luta, minha gente. Esses dois estavam em outro nível. O tablado ficou completamente destruído.
Ele te deu uns golpes no mesmo ponto e tu apagou.
Tá burro.
Ah.
Nossa. Eu dou aquele face palm gigantesco assim. Pau.
Opa. Que cena bizarra, não? O cara vai... Dá um mergulho, soca o chão, toma um soco e morre. Gostei, foi bem real.
Mas o show não para, é hora da nossa primeira luta da semifinal. E temos sim, os irmãos Chan e Panchu se enfrentando. Quem irá vencer essa luta?
Oh.
Vamos facilitar isso aqui?
Facilitar,
okay. Vamos tirar a Jockey Paul e ver quem ganha. Aí a gente vai mais rápido pra próxima etapa e consegue as moedas logo. Se eu ganhar, você vai falar que é machismo, então é melhor você passar pra próxima.
Então estamos fechados, eu passo pra próxima?
Exatamente, passo pra próxima.
Tá bom, combinado.
Primeiras mulheres.
Chegam... Não, pera aí, não, vamos melhorar isso daí. Vocês têm que chegar lá no meio, tipo assim...
Isso.
Os dois batendo a mão, assim, sabe? Tipo, Jockey Po.
Então
vai.
Para, vamos lá. Então estamos combinados?
Combinados. Jockey Po.
Vamos lá, a gente vai lá no meio. Jockey Po.
Jockey Po.
Aí eu perco. Aí eu vou... O cara vai começar a luta, né? A gente se cumprimenta pra começar a luta. Isso. Aí eu vou fingir que vou dar um soco nele. Aí você faz o quê, ô Phil?
Aí eu me abaixo e dou um peteleco no seu peito.
Isso. Aí eu já caio. Ai! Gritando, fingindo assim. Ai! Épico, médico.
Tá.
Eu.
Rola um dado. Agora tu precisa tirar 5 ou 6 pra provar que tu é um bom ator.
Ah, tirei 5! Eu sou muito bom ator. Ai, meu Deus! Tá subindo sangue!
Surge uma mãozinha assim e entrega um Oscar, né?
Máscara isso, né?
Que ataque impressionante! Nem vai precisar de contagem! A vitória é de Sean! A luta de Viper versus Mataru também é extremamente rápida e termina com uma vitória impressionante de Victor Viper, a víbora, um golpe, um nocaute.
E vai pra final contra o Sean.
Ok. Velocidade contra velocidade, agora sim.
Ai, meu Deus, a gente tá na mão do Sean. E eu?
Tu acordou depois de um tempo, Eli, tá tranquilo.
É de boa, rindo.
Sim.
Ai, ai.
E agora com vocês, a grande final. O campeão do Reino Leste contra o campeão do Reino Oeste. A luta de Sean contra Victor Viper. Tudo pode acontecer, haja coração.
Shania.
Oi?
Shania.
Ok. Shania, a lutadora.
Shania guerreira.
Vocês vão até o ringue?
Por favor, lutadores. Lembre-se de que este torneio tem como objetivo atrair a atenção dos deuses. Precisamos que os deuses lembrem de nossas terras e tragam chuva e fertilidade. Façam uma luta digna da atenção dos deuses. Então, comecem!
Eu só quero dinheiro pro meu mestre!
Vou deixar.
Só pra lembrar o seguinte, se o Phil já roubou vocês uma vez, só queria deixar isso registrado.
Não, mas ele gosta do mestre, mesmo assim.
Tá. O Victor, ele é muito, muito rápido, mas você ainda é mais rápido. Você pode adiante.
Tá. Eu posso segurar uma rodada pra usar depois dele?
Tu pode escolher atacar depois, né?
Tá, beleza. Eu vou esperar ele vir pra cima, então.
Tá. Ele vai pra cima de ti com aquela mãozinha assim de cobra, né? A pontinha.
Uh-huh.
E ele vai te atacar com ela. Deixa eu rolar os dados. Ele dá vários golpes no ar, mas tu... consegue desviar de todos.
Tá. O último golpe dele, eu vou agarrar e dar um golpe de judô nele.
2 dados.
3 e 1.
O golpe foi perfeito. Tu segurou ele pela mão, girou e lançou ele pra fora do tablado, é isso?
Isso.
Tu joga ele, ele... tá caindo bem longe do tablado, então ele para no ar e ele tá flutuando.
Ah, que voa.
Isso é roubo, hein? Isso é, eu tô apontando pra ele assim.
Isso é roubo, não pode voar. Não falaram que podia voar.
Aí eu vou
tá todo mundo assim de boca aberta. Ninguém tá entendendo o que é aquilo. E daí o narrador.
Ele tá voando? Isso pode? Bom, pelas regras ele não tocou o chão. Então a luta continua.
Tá. Posso dar minha ação agora?
Não, ele vai voar na tua direção pra te atacar de novo.
Ô, caceta. Já aviso que eu vou me esquivar, hein?
Mas um dos ataques te acerta perto do pescoço. Tu sente uma dor forte ali.
Uhum.
Mas foi só isso. Tu tá de pé ainda. É a tua ação.
Beleza.
Ele tá voando a centímetros do chão. Assim, próximo, um pouquinho mais acima que você. É, virado pra ti ali, foi onde ele já atacou. Tá perto de ti, né?
Beleza. Eu vou dar um roundhouse kick nele.
Ok, 2 dados. Roundhouse.
Eu tirei 3.
3.
E agora, o segundo, eu tirei 3 de novo.
Perfeito. Tá te incomodando muito a dor no pescoço.
Sabia.
Mas tu levanta o pé com uma velocidade gigantesca. E força é velocidade vezes massa, embora tenha pouca massa. foi muita velocidade, o golpe pega em cheio no queixo do Viper. Que gira no ar, porque ele tava flutuando, ele começa a rodar, até que ele cai.
Tá.
Impressionante, minha gente! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... E temos um novo campeão! Seu nome é Shania! Esse impressionante garoto magrelo que prefere ser tratado como uma garota venceu o nosso torneio de artes marciais. E com essa incrível vitória, quem terá a coragem de dizer o contrário, não é mesmo?
Porra!
Opa! Marinho!
Todo mundo batendo palma, né?
Obrigado a todos que compareceram aqui. Espero que os deuses tenham notado a nossa existência e passo a palavra à nossa amada prefeita.
Uma senhora pega o... É um megafone improvisado. É só um cone, sabe, de papel.
Uhum.
E ela fala...
E assim terminamos o nosso festival com a impressionante vitória do garoto de terras distantes, o magrelo que ninguém acreditava. Chan!
Garota!
É menina. Não!
Okay.
Não é não.
Ok, e você é o... A... O... A... Você é o campeão?
Campeã.
Ou a campeã! Bem, eu vou buscar seu prêmio.
Opa!
Começa a chover.
Oh.
O pessoal grita, parece estar mais feliz com a chuva do que com a final. Onde a água tá caindo, vocês notam que tá ficando mais. A grama tá ficando mais verde do lado de fora ali. E mesmo no tablado onde tem as rachaduras que o Eloy fez, tá começando a crescer algumas plantinhas.
Olha aí.
O Eloy conseguiu rachar o chão?
Rachou alguma coisinha, assim, ele não conseguiu o tablado.
Matou a cobra e mostrou a chuva.
Algo gigantesco tá caindo do céu em direção à região ali e vai cair onde tu tá, fio.
Tá, eu vou me esquivar na hora.
Vai sair do tablado.
Com certeza irei sair do trabalho. Do tablado.
Esse rapaz tá trabalhando demais, velho.
É, pior que tô mesmo.
Cai do céu é um humanoide muito alto.
Lá vem.
6 metros de altura, muito forte, com uma cabeça de cachorro. Ele cai destruindo o tablado, que era o que o Eloy queria fazer e não fez.
Uhum.
Oga!
Ele tá usando um saiote só, tá sem camisa. Ele dá uma ajeitada no saiote. Fala.
Adorei.
Meus parabéns, mortais. Eu sou Dogão, o deus dessa região. E vocês conseguiram atrair o meu interesse.
Caramba, você não tinha muito o que fazer, né, não?
Eu nem lembrava da existência dessa cidade. Mas esse torneio chamou minha atenção. Quem diria que o mundo ainda produzia guerreiros tão formidáveis? E sabem o que mais me chamou a atenção aqui?
Olha, de mim eu acho que você não viu muito, que eu tentei dar um soco no tatame só.
Eu vi técnicas que há muito tempo não via.
Ele olha pro Chan.
Quem te treinou, rapaz?
Foi meu mestre, e ele não está bem.
Ele não está bem? Onde ele está?
Ele está sendo cuidado por um médico.
Um médico aqui na cidade?
Isso. E nós precisamos do dinheiro para... consertá-lo.
Consertar ele?
Sim, eu falei consertá-lo.
Você pode me levar até seu mestre?
Aí eu olho pro Eloy assim, posso?
Ele pode, se quiser, pode.
Então tá, sim, vamos lá.
A população tá de boca aberta, né? Ele não passa pela porta pra sair dali. Ele salta por cima da plateia e ele tá lá na rua, esperando você.
Caralho.
Impacto, hein?
Ele vai até a casa do médico. Ele olha pela porta, né? Ele se abaixa assim, olha.
Finalmente achei você! Depois de tanto tempo se escondendo.
Ele enfia a mão dentro da casa, destrói a casa no processo. E segura com a mão o mestre de vocês.
Controle. Ai, meu Deus, vai matar o mestre. Agora fodeu. Ah, por quê? Quem que teve a ideia de trazer esse cara pra cá?
Tá indo do controle isso.
Fica quieto, vamos ver. E aí, ô Guaxa, e aí? Ele tá com jeito de que vai ser agressivo ou o quê?
Ele parece estar muito feliz.
Tá feliz?
E ele tá tentando esmagar o mestre de vocês.
É. Tá, eu vou pegar e falar, Eloy, me joga na mão desse bicho.
Na mão?
Isso. Eu vou tipo um torpedo, assim.
Eu vou jogar ele, eu vou pegar ele e vou levantar ele como se ele fosse uma...
Uma vara.
Um saco de bosta e vou jogar ele. É, uma vara e vou jogar ele.
Ao fazer isso, tu deu um dado a mais pro fio de ataque. Então o fio vai rolar 3 dados.
Tá. Mas calma aí. Ô, Pancho, você ajuda com seu ki.
Tô energizando aqui.
4 dados.
Posso rodar?
Roda o dado.
Tá bom. Eu vou rodar o primeiro dado. Cliquei agora. E o primeiro dado deu 4. Agora eu vou rodar o segundo dado. O segundo dado deu 3. Eu vou rodar o terceiro dado. O terceiro dado deu 6. Agora eu vou rodar o quarto dado. O quarto dado deu 4.
Ok.
Rodando. Oxê, rodou um dado. Oi.
Tu vira um torpedo, né? Graças à ajuda dos seus irmãos.
Vira um torpedo.
Tu acerta a criatura no peito. Ele se contorce de dor, abre a mão, o mestre de vocês cai no chão.
Olha lá.
Ele olha assustado pra ti.
Você realmente é muito forte. Mas agora é minha vez.
Ih. Ele dá um tapa no fio que voa contra uma casa. A casa é destruída e o fio tá desacordado.
Porra, mas já...
Que bom, perdemos um aí já. Já perdemos um. É, a gente tem o dinheiro pra dar pro médico curar o nosso mestre?
Não, vocês não chegaram a pegar o dinheiro, mas... O pessoal que tava lá no torneio tá tudo lá de fora do negócio, apavorado com o que tá acontecendo. Olhando pra essa nova luta.
Eu posso atacar ou...
Tu é o último sempre, Eloy. Seria o...
saco.
O Pancho.
Sou eu.
Vai.
Qual objeto que é levitável, que tá mais próximo de mim?
Me levita.
Pedaço... É, escombros de casa e pessoas.
Uso levita. Me joga nele.
Usa o Eloy. Usa o Eloy de bala de canhão.
Isso. Me levita.
Vamos fazer isso aí, vai.
Vamos, vai.
Eu vou começar a conjurar ali um esquema que é do Doutor Estranho. Aí eu vou levitar o Eloy e jogar o Eloy.
Me joga.
Beleza. Eloy, tu pode atacar com um dado a mais agora, porque tu tem a energia do teu irmão.
3, 2, 2.
3, 2, 2.
O Eloy voa na direção da divindade, né? E acerta um socão e o bicho desmaia, cai pra trás.
Uá.
Destruindo o resto da casa do médico.
E aí, médico?
Dá pra fazer tudo perfeito, né, gente? Não. A gente acerta umas coisas, erra outra.
Eu vou lá tentar pegar o dinheiro pro médico, coitado.
É aprendendo, evoluindo. Eu me desenvolvo e evoluo com meus irmãos, eu me desenvolvo e evoluo com o meu mestre.
O Pancho nota que tem mais duas criaturas caindo do céu nesse momento.
Meu Deus, tô jogando coisa na gente aqui, hein?
Puta merda. Bom, eu tô desacordado, então tá de boa.
Não tá. Eu vou lá tentar acordar você. Vou lá dar uns tapinhas na Sasha. Na Sasha Grey.
Shania!
Cai no meio da vila, destruindo mais algumas casas. Uma humanoide de uns 4 metros, com a cabeça e as mãos de coelho.
Gente!
E um outro humanoide... ali numa altura intermediária entre o primeiro e o segundo, ele tem a cabeça de um corvo. E vocês lembram dele, daquela memória de vocês lá de infância, da vila de vocês pegando fogo e do mestre lutando contra esse cara.
Olha lá, olha lá.
Alguém prestou atenção nessa aventura.
Olha lá.
Esse negócio é estranho.
Que é a mesma criatura que vocês têm de memória lá da infância de 5 anos, que botou fogo na vila de vocês.
O mestre lutou.
Isso, que o mestre de vocês lutou contra.
Beleza.
Ele fala...
Coratil de palhaçada. Traga um velhote e vamos embora.
A menina coelho tá indo em direção...
Ah, tá pistolão! O coelho tá vindo pra cima da gente?
Tá indo pra onde tá o mestre.
Eu tô acordado?
Ele é mais rápido do que o Phil.
Caralho!
Antes de tu pensar qualquer coisa, ele já pegou o mestre. e salta pras nuvens.
Caraca.
Que coelhinho danado. Eu vou lá acordar o Fio, vou dar uns tapas no Fio. Acorda, levanta, rapaz. Ó, estão levando o nosso mestre.
Tá. O Punch vai fazer o quê?
Ele foi pras nuvens, pro meio das nuvens?
Coelho caiu no chão, correu, pegou o mestre e foi pras nuvens.
Tem como alcançar, né?
Não.
Então, tchau. Legal. Que bom.
Tchau, mestre. Tchau, foi bom te conhecer.
Tchau.
Eu vou ver se eu posso ajudar o meu irmão que está abatido com o meu poder.
Tá. O corvo vai embora, então.
Não vai não. Vamos atrás desse corvo aí, rapaz.
O corvo voa para as nuvens também, levando o cachorro.
Ô, caceta.
Deus, mas...
Vocês acordam, Fio, essa é a boa notícia.
Eu acho que a gente não devia ter dado tanta atenção pro Fio. Só sinto.
A maior parte do dano foi o Fio que causou. Mas já era. Vocês têm algum plano agora?
Vamos ir pras nuvens? Como é que a gente faz? Vamos tentar voar. Não, tentar voar não. Ah, já sei. Vamos lá falar com o Viper pra ensinar a gente a voar.
Boa.
Boa.
Boa. Eu não tinha pensado nessa.
Uau. Vocês voltam. Pessoal, tá todo mundo fora da área do torneio. Todo mundo de boca aberta. Olhando pra vocês impressionados. De como é que vocês estão vivos, né? Com as porradas que receberam.
Gente, depois a gente explica. Cadê o Viper?
Ele sai da multidão ali. Tá com a cabeça enfaixada.
E o homem cobra.
Tem vários dentes faltando na boca dele.
Eu estou aqui.
A gente coisa depois. A gente precisa aprender uma coisa. Ensina a gente pra ir pra gente pras nuvens que levaram o nosso mestre lá pra cima e a gente precisa voar. Como é que faz?
Seu irmão quebrou meus dentes.
A gente... depois a gente compra outro novo pra você.
Tá no passado, fica no passado, né?
A gente precisava do dinheiro por causa do nosso mestre.
Tenho 21 anos. Comecei a treinar essa técnica com 3 anos de idade. E mesmo assim, não a domino totalmente. Eu consigo voar por no máximo 5 minutos e isso me deixa extremamente cansado. Não tem como eu ensiná-la para vocês de uma hora para outra. Mesmo um mestre com 200 anos de treinamento não conseguiria aperfeiçoar a ponto de ir para o céu. Você está perdendo seu tempo.
Aí tenta ensinar.
A teoria é simples, hein? Eu direciono a energia aqui para meus pés e levito, mas a prática exige disciplina, meditação e treinamento árduo. Muitos morreram simplesmente por tentar realizar tal proeza.
Tá certo. Como? Faz aí, deixa eu ver.
Ele demonstra. Ele voa um pouquinho.
Agora estou cansado. Mas consigo ficar no ar sem pôr minha vida em risco. Estão vendo?
Ah, então é mais ou menos assim? Aí eu tento fazer.
Tá. Tu domina a técnica e tu consegue voar muito mais do que ele voa.
Ah, acho que eu aprendi, viu?
Ele tá com os olhos arregalados.
Como assim? Você é um demônio disfarçado? Já conhecia a técnica e estava rindo na minha cara?
Não, aprendi agora mesmo que você me mostrou.
Isso é impossível! Eu sou considerado o gênio das artes marciais por ter aprendido em menos de 20 anos.
Posso tentar também?
Ah, pode. É facinho, irmão, é assim, ó.
Vou tentar também.
Eu dou uma batidinha assim, é que nem um asterisco.
Posso tentar, Guaxa?
Os outros dois não conseguem fazer. Tu tem uma facilidade muito grande com o teu ki, tu consegue voar. Tu pode ir sozinho ou levar os teus irmãos.
Olha lá, vai ter que carregar nós nas costas.
É isso, mas será que eu consigo?
Dá um jeito, tira um dado aí, mano.
Tu não é tão forte quanto o Eloy, mas tu é mais forte do que qualquer outro naquela vila ali nesse momento.
Tá, gente, não custa nada, né?
Vamos atrás lá onde foi.
Tu vai querer voar na velocidade máxima possível em direção às nuvens, é isso?
Isso, que nem o Goku.
Vando a gente.
Vocês escutam o barulho ensurdecedor na orelha de vocês. E várias janelas que tinham sobrado intactas na vila se quebram quando o Pancho levanta voo puxando vocês.
Vambora, gente!
A velocidade é tão alta que o Fio fica desacordado. O Eloy não, porque ele é resistente.
Cuequinha, né? Fico sem roupa.
Pancho, depois de muito voar, acima das nuvens, tu vê uma grande ilha flutuando.
A hora. Vamos lá, que deve ter comida.
E daí tu pensa, deve ser ali.
Olha lá, tem uma ilha que voa.
Isso.
Em vez de voar na água, ela voa no, na nuvem.
Oh, gênio. Não, não. Pra parar ali?
Palminha. Muito obrigado, gente. Muito obrigado.
Voando em direção à ilha, olhando ela de cima, tu nota que ela é dividida em quatro espaços, assim, separado por uma cerquinha. Três desses espaços tem um rio, começa no centro dela e para numa represa, e só a mais ao norte seria, ela tá com a represa aberta e o rio tá correndo.
Indo num limbo.
Pai do céu, pra montar um pesqueiro aqui deve ser bom, hein?
Tu vai, assim, a ilha é bem grande. Tu vai pra qual desses quadrantes? Tem um ao norte, um ao sul, um ao...
Sempre pro norte, sempre pro norte.
Não, eu vou pro quadrante oeste.
Norte. A gente se dividir, tá. Se jogar um pra cada quadrante.
Vamos nos dividir, tem tudo pra dar certo. Eu acho uma boa ideia.
É assim que os filmes de terror funcionam. É.
Não, melhor não.
Trabalha melhor junto.
Não é, tá.
Claro, nós, em três a gente conseguiu derrubar um, é óbvio que se for um em cada um a gente vai conseguir resolver sozinho.
É, não, então acho que não é uma boa ideia, não. Então vamos lá, vamos pro norte, então.
Quem tá voando é o Pangelo que decide.
Eu vou pro oeste, já falei. Não vem colocar os dedos, não.
Para ali, tu vê que ali em cima a região é muito verde, tem frutas, tem vários animais, em especial coelhos. E no meio dessa região tem uma casinha.
Vamos chegar arregaçando já. Eu acho que a gente já devia chegar já metendo o pé em tudo, ou sei lá.
Chutar um coelho.
É. Coelhos
comer um coelho.
Vamos já metendo o pé em tudo, cara. Vamos chegar arregaçando, tacando coelho, sei lá.
Tacando coelho, é Mônica agora, né?
É, eu vou pegar o coelho pela orelha e tacar. Não, vamos já chegar destruindo essa raça humana. É nóis.
Tá, tem a casinha lá, região verde, bichinhos, o que, que vocês vão fazer?
Eu vou chegar dando voadora na porta.
Felipe, o que, que tu vai fazer? Tu é sempre o primeiro a fazer alguma coisa.
Eu não posso fazer nada.
Eu vou cair que nem parkour, sabe? Quando sai rolando assim, sai correndo logo em seguida.
Tá, sim.
Eu caio, saio correndo e vou dar uma volta na casa pra ver em volta.
Tu faz isso muito rapidamente, a casa parece estar vazia, a porta dela tá aberta. E parece ser uma casa de um cômodo só, um cômodo bem grande, mas tu não viu nada demais lá dentro.
Tá.
Pancho, ação. Porque o Eloy tem o poder de ser o último.
Esses coelhinhos que estão próximos, eles são coelhos normais? Eu vou chegar perto dos
coelhos. Normais.
São coelhos chocolate.
Normais. São coelhos normais. Ah. Não sente nenhuma energia vindo deles. Assim que não são coelhos treinados.
A casinha que tá próxima aí, ela dá pra eu ir a pé? Eu preciso ir voando?
Tanto faz.
Eu vou a pé na casinha. Vê se tem alguém lá dentro.
Tem uma cama muito grande, cheia de peles. Tem uma lareira. Tem uma despensa, assim, cheia de comida. Uma mesa com bastante comida. Fora isso, não tem mais nada. Eloy, tu vai fazer alguma coisa ou teus irmãos já fizeram tudo?
Não, eu vou chegar gritando. Cadê o povo que tá aqui? Cadê o mestre?
Os comida! Pulam.
Me dá um café! Hã? Não, vou entrar metendo o pé na porta da casinha.
A porta aberta, mas ok. O Eloy chuta a porta aberta da casa.
Caiu na cama, né?
Tá, a porta se quebra.
Da lareira. Ninguém dentro da casa?
Ali a região parece estar vazia. O que você pretende fazer?
Bater palma. Ai, meu Deus, por que eu vou fazer isso? Mas tudo bem. Tô de casa.
Tu quebrou a porta, né, Eloy? Sabe?
Tá aberta.
E a porta não te fez nada.
Aberta. Não revida. Tem ninguém. Não tem ninguém, nem um coelho. Eu vou dar um tapa num coelho. Ué,
pra quê?
Ué, velho, a gente tem que chamar alguém aqui. Não tem ninguém. Vou dar um tapa num coelho. Posso dar um tapa no coelho?
Ok, o Eloy dá um tapa no coelho. Os outros vão tomar uma ação menos inútil?
Sim, eu vou pegar um coelho e fazer carinho nele.
Ah, vocês estão vendo que... Vocês estão errados, gente.
Pancho, vai fazer o quê?
Cama, não tem nada de estranho na cama.
Tem nada estranho na cama, é uma cama bem fofinha.
Em volta da casa também não tem nada. Atrás da casa tem alguma coisa?
Não. É uma região verde, bastante comida, animaizinhos. Tem um rio que passa do lado da casa e que ela para numa represa. E magicamente ela não tá inundando o lugar. Ela para na represa que tá construída.
Vamos lá.
Vamos pra represa.
Vamos pra represa.
Tá. O Felipe chegou na represa, os outros estão indo ainda.
Sondar esse lugar aí. E a represa.
Peraí, não aconteceu nada de eu dar um tapa no coelho?
Não.
Então tá.
Tu bateu só pra matar saber. O coelho?
Não. Só deu um tapa pra ver se, tipo, deixava alguém bravo, mas ninguém apareceu?
Não, ninguém apareceu.
Shit. Ah, né? Vamos pra represa.
É, o fio já tá na represa. Ela é construída com muitos galhos de árvore e tá parando a água, que a água some ao tocar nela.
Sim, a água some. A água não existe?
A minha ação será tentar destruir essa represa. Filhos.
Vai chutar a represa?
Isso.
Tá tudo.
É, isso. Eu vou chutar a represa.
Represa. Vamos rebentar a represa.
Irmão. Ai, droga.
O fio chuta a represa. Ela se quebra ao meio facilmente e a água começa a cair. Tu olha lá pra baixo, por algum motivo, daquele ponto tu consegue ver todo o reino de vocês. Vocês veem que ele é um deserto, mas quando a água começa a cair nas nuvens embaixo de vocês, vocês começam a notar que aquele deserto que vocês moravam começou a ficar um pouquinho mais verde.
Olha aí.
Mais nada aí nessa região nossa, mais nada, Guaxa. Só a represa, a casinha e só...
A ilha se divide em quatro espaços, né?
Então vocês... vamos pro outro espaço, vamos pro espaço do lado. Tá vendo que eu falei que a gente veio pro norte?
Tem o norte, o sul e o leste.
O leste.
Pra onde a gente vai, o Pancho?
Só que tem um muro que divide cada um deles, o Pancho tem que levar vocês, né?
Pancho, leva a gente pro leste.
Ah, pro leste, então vamos todo mundo junto e chega de destruir represa.
Não, tá chovendo lá na nossa terra, tá bom lá, pelo menos isso. Ah, no meu Ceará, tá chovendo.
Subi.
A gente foi pro leste, então?
Fomos.
ZL.
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 Leste.
Uhum.
Okay. No leste, a situação é um pouco diferente. O terreno ali, ele é um pouco mais seco, tem bastante árvore assim retorcida, muitos corvos de um lado para o outro, e ele tem uma casa grande de pedra no meio do lugar. Também tem o rio, também tem a represa.
Vamos dar bicuda na casa.
Vamos dar bicuda na represa.
Beleza?
Isso.
Tá. Pancho vai pousar ali, é isso?
Pousar, isso. Tô me sentindo um helicóptero.
Tá. Ah, tá. Uma pessoa está voando sem aparelhos, ela quer tocar no solo. Como você chamaria?
Ela não é isso mesmo, não tem como.
Vamos descer e vamos lá ver a casa lá debaixo também do corvo, então, vai.
O Fio tem sempre a primeira ação, Fio.
Eu vou pegar e vou descer direto na represa e arrebentar logo de uma vez.
Ok.
Gosta de quebrar a represa.
Arrebenta a represa. E tu vê lá embaixo, não tava tão deserta quanto a região de vocês, mas agora tá mais verde.
Beleza.
É aí, rapaz, a gente tá fazendo o serviço de reflorestamento da terra.
A porta da casa se abre e de lá sai o Homem Corvo.
Que pensam que estão fazendo?
Vamos lutar. Tan, taran, taran, quebrando o represo, ué.
Estamos fazendo o seu trabalho, seu vagabundo.
É nosso mestre.
Pancho tem o direito a uma ação.
Eu sinto alguma tendência negativa, maligna no corvo?
Não. Ele...
Tu lembra que há 10 anos atrás ele botou fogo na tua vila e matou todo mundo, provavelmente tua família no processo.
Não, ele é super. Ele é legalzão.
E ele ajudou a sequestrar o teu mestre. Fora isso, tu acha que não tem nada de ruim nele.
Uma pessoa simpática, amável.
Bom, eu tenho alguma coisa à mão pra atacar nele?
Não, tem.
A gente.
Mas ali tem pedra.
Chinelo, mano, tá com chinelo.
É, o nosso segredo é o chinelo.
O chinelo de aquele tamanco, né, de madeira.
E tu pode soltar raios da tua mão, tu lembra disso, né?
Vamos no raio, então. Eu tava querendo inventar alguma coisa aqui, mas vamos no raio.
Vamos no seguro, vamos no raio.
Vamos no seguro, vamos no seguro.
Vamos no seguro. Eu preferia ir no chinelo, mas tudo bem.
Eu também, eu iria no chinelo. É um Hadouken de...
Eu sou pedra, né? Então eu posso... meu chinelo é de pedra, o seu é de papel e o outro
tá
é de...
Tá um chinelo de Hadouken. Um Hadouken de chinelo.
Eu vou soltar o meu Hadouken, então.
Com ou sem o chinelo?
Chinelo.
Com o chinelo?
O chinelo é o Cisa. Esses irmãos aí que estão...
Hadouken com chinelo. O cara prepara o Hadouken e sai do meio chinelo.
Rola dois dados. A forma do Hadouken é o chinelo.
Eu vou rolar aqui.
Boa.
E 3 e 4.
Caralho. Sai um chinelo meio calça quebrada, sabe? Aquela havaiana meio triste.
3 e 4?
Isso.
3
e 4.
Teu ataque acerta, ele joga uma asa pra frente, surge uma, as asas nas costas dele, ele usa uma asa pra se proteger, mas tu vê que deu algum dano nele. Ele faz um sinal com a mão, vários corvos voam na tua direção pra te picar.
Guaxa, quantos corvos?
Uns 30.
Porra, fodeu.
Caralho, é muito corvo, rapaz. Vamos fritar esses corvos aí.
Eu não conseguia pegar esses galhos e, tipo, jogar assim, tipo, várias vezes nos bichos. Eu sou rápido.
Tu quer abrir mão da tua próxima ação pra tentar salvar o teu irmão?
Isso.
Tá, ok. Rola dois dados.
Eu estou rodando o primeiro dado deu 3, e agora estou rodando o segundo dado deu 4.
Ok. Pega pedaços da represa, né, galhos da represa, e em altíssima velocidade tu vai catando eles e jogando. Tu acerta todos os corvos.
Bicho que gosta de um corvo. Agora é minha vez?
O Pancho chegou a ver um dos corvos quase arrancando o olho dele, mas foi atingido por um pedaço de represa e caiu.
Que bom.
Agora é o Eli. O
que, que tem aí em volta da gente aí?
Várias árvores retorcidas, corvos, o rio, só.
Casa.
Não tem uma pedra?
Casa, o que, que tem a casa? Eu posso tentar arrancar a porta da casa e tacar nele?
Ele tá, assim, ele tá parado na frente da casa dele. Tu vai ter que passar por ele.
Ah, então não. Então eu vou tentar dar um...
Vê se não tem uma pedra em volta, Eloy. Se não tem uma pedra em volta, se não tiver uma pedra em volta, taca o chinelo.
Taca o chinelo nele. Eu vou dar uma chinelada nele. Não, na verdade eu vou dar um soco nele, vai. Vou tentar dar um soco nele.
Não, taca o chinelo, você ataca de longe.
Eu vou atacar de longe? Então eu vou tacar o chinelo nele.
Dois dados, Eloy.
Elo místico! Vai! Eu rodei agora o dado e deu 5. Eu rodei agora o dado e deu 2.
O chinelo acerta no bico do corvo. Ele tá bem bravo contigo. E é a ação do Pancho.
Eu acho que a gente tem que parar de brigar com o chinelo, gente. Não sei. Não tá funcionando.
É, não, tá funcionando. Tá funcionando sim.
Ah, não sei não.
É, o corvo. O corvo, ele tem uns pezinhos bem. Bem fininho, né?
Sim.
Depende, se for os corvos lá da Europa, não tem que ficar fininho, não.
Vou mirar.
É, tem um pé mais grosso, um pé mais ajeitado.
Eu vou soltar um raio da mão e mirar bem na perninha do corvo.
Tá. Dois dados.
Vamos ver se eu consigo. Tirei no primeiro dado 3, segundo dado 3.
Teu raio acerta as pernas do corvo. O calor faz ele sentir pelo corpo todo, ele dá uma tremida. Ele cai.
Matamos o corvo.
O chão começa a tremer, as coisas começam a mudar ali. A casa do corvo desaparece e no lugar aparece uma versão menor do monastério de vocês. A grama fica mais verde. E o Pancho tá usando uma capa, que antes ele não tinha.
What? Evoluiu?
É.
Olha que legal. Ó, ó.
Tá acontecendo, gente. A gente tá ficando louco. A gente tá ficando tudo doido. Tá mudando tudo. Meu Deus.
Essa capa aqui.
Subiu um nível.
Os corvos desaparecem. E no lugar das aves retorcidas surgem macieiras.
Ai, que delícia, gente. Eu gosto dessa frutinha. Por que é que tá acontecendo isso? O que aconteceu? Por que você tem uma capa? Quem sou eu? Onde está o Wally?
O Wally tá ali. As outras eu não sei.
Ei.
Ô, Guaxa, o que... Ele tá emanando algum outro tipo de energia? Ele... Sei lá.
Ele parece mais forte do que ele era antes. Fora isso...
Ele continua corvo? Guaxa?
Não. O corvo, ele... Agora ele é um humano.
É um humano? Vamos tentar conversar com ele, então.
Ele começou a encolher e as penas desapareceram.
O que aconteceu com você? Quem é você? Por que você tá assim?
Ele tá morto.
Ué... Ele então não vai conversar morto, né? É bem difícil conversar com morto.
Normalmente não.
Ótimo.
É, vamos lá. Eu vou lá tentar chegar perto dele. Ele lembra alguém que a gente conhece ou alguma coisa assim?
Não.
Como eu sou mais rápido, eu vou na frente do Eloy e vou revistar pra ver se ele tem alguma coisa.
Não tem nada de valor com ele, não.
Mas o lugar ficou diferente, ficou mais bonito e mais certinho.
Pancho, tu agora sente a energia que na região sul, tem certeza que lá tá o cachorro, o coelho e o mestre de vocês. E na região norte, tem uma energia muito grande que tu nunca viu, nunca encontrou na vida, então tu não sabe quem é essa pessoa.
Ah, irmãos.
Vamos lá, vamos onde tá primeiro. Oi.
Irmãos, é o seguinte, eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas eu tô sentindo que naquela região ali, eu aponto pro norte, tem uma energia que é muito, muito, muito grande. E naquela outra região, Tem quais são os animais? O leão?
Bit.
E o coelho.
E o coelho. O que a gente enfrenta primeiro? O mais difícil?
Enfrentar. Primeiro a gente tem que saber se você não tá doente, porque você tá bem diferentão. Por que que você tá assim?
Então, existe a possibilidade. Ele tá muito estranhão. Nem eu sei o porquê. Só que a única coisa que eu sei é que eu gostei dessa capa.
É, ficou bem boa você mesmo.
E alguma coisa me diz...
Pancho.
Alguma coisa me diz que ali na região norte, onde a energia é mais forte, é o lugar que a gente tem que ir.
É isso que eu ia falar. Eu acho que talvez, se existe uma energia muito forte lá, talvez ela nos ajudar.
Vou acabar de ferrar com tudo.
É, vamos...
É, a gente já termina tudo de uma vez.
É, ou a gente pode morrer. Vamos lá primeiro. Mas eu acho que a gente devia tentar salvar nosso mestre primeiro. Se os dois estão com o nosso mestre, a gente devia ver onde que tá nosso mestre.
Faz assim, Pingolim.
Vamos se dividir.
Vai. Vai você pra lá e a gente vai pro norte, tá bom?
Não. Vamos pro norte, vai. Eu vou com vocês. Só foi uma ideia.
Tá, o Punch vai levar os dois voando pro norte, é isso?
Isso.
É, não, eu sou o helicóptero particular aqui da família.
Ah, vou montar na capa.
Ok. Os dois parecem mais leves, inclusive.
Eu acho que eu evoluí, hein? Eu tô me sentindo um Digimon agora. Eu sou um Digimon.
Não, é que a gente que emagreceu.
Enquanto tu voa, tu escuta milhares de vozes agradecendo.
Os céus nos ouviram.
Está chovendo.
É um milagre.
Está chovendo.
Está chovendo.
É um milagre.
Comida.
Os céus nos ouviram.
Todo mundo agradecendo em algum lugar lá embaixo.
Nada.
Mas só tu escuta.
Eu?
Não, o Punch.
Caramba, agora... Então vai.
Irmãos, eu tô escutando coisas estranhas. E muita gente agradecendo a gente. Eu nunca escutei tanto assim.
É
até porque morava vocês três e o mestre só, né? A vida toda.
Você tá ficando louco, vai. Vamos continuar nossa viagem. Vamos achar o mestre.
Agora só porque é homem vai escutar vozes diferentes.
Cala a boca!
O norte tem um grande gramado, não tem uma casa. Ao invés disso, tem muitos sofás. E muitos gatos brincando nesses sofás.
Tapa num gato.
Para de dar tapa nos bichos, caralho.
onde deveria haver uma casa, existe uma mesa muito grande, cheia de comida, e tem uma mulher de uns 2,5 metros, com a cabeça e as mãozinhas de gato, e ela tá lá comendo.
Boa tarde. Olá. Você viu o nosso mestre por aqui?
Ela é pra vocês?
Olá. Vejo que mataram um de meus irmãos.
Ah, foi mal. Ele pegou nosso mestre.
Então seu mestre é o homem que nos derrotou há muito tempo atrás. Ele é forte. Isso explica a técnica de vocês.
Depende. Foi vocês destruíram o nossa vila e nossas coisas, então vocês mereceram.
Verdade. Isso justifica tudo, não é mesmo? Mas fiquem tranquilos, eu só quero comer e brincar com os meus gatos.
Então, e o que você tava fazendo na Terra?
Eu seguro a boca do Eloy.
Em minha defesa, eu só estava acompanhando os meus irmãos.
Acompanhando seus irmãos a fazer o quê?
Eu seguro a boca do Eloy assim com a mão. Não, eu tô segurando a boca do Eloy pra ele não falar nada. Você pode contar o que aconteceu?
Ela tá falando a verdade?
Vocês notam que ali não tem represa, tá? É o único dos quatro que não tem represa. A água dela corre lá pra baixo. Tanto que ela tá no quadrante norte ali, e o cara que veio com a carroça cheia de frutas, ele vinha do norte pro sul.
Não, certo. Então, Guaxa, eu segurei a boca do Eloy pra ele não falar mais nada.
Certo.
E eu perguntei pra ela, você pode contar pra gente o que aconteceu mesmo?
Nós queríamos desafiar os melhores guerreiros dos quatro reinos. Um a um, os mestres ao redor do disco foram derrotados. Nenhum apresentava um grande desafio pra nós quatro. Era tudo muito tedioso. Então, meus irmãos enlouqueceram. Passaram a destruir cidades e atacar as pessoas, tentando fazer surgir um herói realmente forte para enfrentá-los. E conseguiram! Surgiu um homem capaz de derrotá-los facilmente, deixando meus irmãos embasbacados e sedentos de vingança. Buscando mais poder, eles desafiaram os deuses antigos e os derrotaram. Eram deuses cruéis. Então, eu também desafiei e venci um dos deuses. E quando você derrota um deus, você toma o lugar dele. Por isso, moramos aqui nos céus agora. Meus irmãos são egoístas e criaram represas que acabaram com as chuvas e a vida em seus reinos. Tento manter a energia do mundo para si. Eu mantive meu fluxo de água e protejo a região norte. Meus irmãos não concordam, mas mas não são bobos de me desafiar.
Ótimo, acho justo.
Oh.
Não, ainda tô com a mão na boca do Eloy.
Por sinal, vocês parecem muito magros. Por favor, comam. A comida é infinita aqui. Só não mexam com os meus gatos ou eu mato vocês.
Ah, obrigado.
Qual é o seu nome? Não, você não fala nada, Eloy. Você tá com a minha mão tá na sua boca. Qual é o seu nome?
Meu nome é Ellen.
Ellen? Ok.
E o meu irmão corvo que vocês derrotaram se chamava Tengu. O com cara de cachorro se chama Dogão. E a coelha se chama Saga.
Ok, Ellen. Será que nós não conseguimos chegar num acordo pra gente reaver nosso mestre e todos viverem em harmonia?
Vocês querem me desafiar pelo domínio do norte? E por meus poderes?
Não, eu não acho necessário isso.
Menos mal. Então basta derrotarem meus irmãos e tomarem o reino deles.
E você não vai intervir?
Não.
Da minha análise das energias, ela é a mais forte de todos.
Ela é a mais forte.
E aí, Pancho?
É ali pros irmãos mesmo, né?
E aí, Pancho? Tá, eu tirei a mão da boca do Léo.
Eu confio nela. Ela tem bom coração. E o que ela falou de desafiar os irmãos...
Ela é um gato.
Realmente é melhor.
Mas ela é um gato.
É possível até que a gente perca pra ela. É melhor deixar ela aqui quieta.
Tá.
Eu acho que a gente devia sentar a mão nela.
Guaxa, o que tem em volta, assim, que de repente eu posso usar pra ajudar na batalha ou alguma coisa assim?
Comida e gatos. E tu tá morrendo de fome.
Tá, então eu vou comer.
Eu quero comer.
A mesa é bem farta. Vocês vão deixar o Eloy comer, já que vocês estão impedindo ele de falar?
Não, eu já tirei a mão da boca do Eloy.
Vou comer. Okay. Posso comer mesmo?
Pode.
Vou comer.
Comemos e não aconteceu nada.
Vocês se sentem mais fortes. Vocês eram bem famintos. E a fome tirava a força de vocês. Vocês estão se sentindo mais forte agora. O Pancho, ele não sente fome mais.
É.
Que benção.
Mas ele pode comer por prazer apenas.
Beleza. Ok, então.
Ele já virou um deusinho.
Bom, se a gente já tá satisfeito...
Eu subi de nível quando eu derrubei o corvo.
Bom, se a gente já tá satisfeito, vamos...
Tá satisfeito.
Bom, então vamos lá sentar o cacete nos irmãos. Então tá, obrigado aí, dona Raquel. Dona... Como é que é o nome dela?
Ellen.
Dona Ellen.
Raquel.
Obrigado, hein? A gente vai ali sentar a mão nos seus irmãos e já volta.
Vocês vão agora pra onde tá o coelho e o cachorro?
Tô longe?
Leva nós... Leva nós, irmão!
O Punch virou um deus e mesmo assim ele continua sendo o Uber do grupo.
É.
Leva nós, Uber.
Uber deus.
Eu consigo um teletransporte aqui?
É.
Eu vou arriscar um teletransporte.
Não, teletransporte não, menino. Que teletransporte? Você vai levar nós que nem o Uber.
É que eu consegui um poder extra que eu não sabia.
Vai, tenta aí.
Não consegue.
Bom, então vai, leva a gente.
É, vamos ter que ser na carriola mesmo.
Isso.
Vocês, quando chegam lá, notam que o mestre de vocês, ele tá acordado e lutando contra os dois, mas parece em desvantagem.
Tá.
Então vamos chegar já dando picudão, então.
Calma aí, eu já vou descer dando cambalhota, indo direto no coelho.
Cambalhota no coelho.
Deixa eu botar aqui C de coelho e depois C de cachorro. Pra não confundir os...
É super justo. Não vai se perder. Pode deixar.
Agora eu também acho.
É, só pra anotar a vida aqui.
Isso é.
Coloca cu e co.
É o co e o k. Tá, o Felipe é o primeiro sempre. Qual é a tua ação?
Então, eu vou chegar, tipo, dando bola de canhão, sabe? Girando assim. Igual o Kano fazia no Mortal Kombat.
Tá. Contra o coelho.
Isso.
Tá. Dois dados.
Um e depois foi o 3.
Pula e pega o coelho de surpresa. Acerta, joga ele. Ele quase acerta a represa, né? Bate contra a represa. Tu vê que o canto da boca da coelha... É uma coelha, né? Da coelha.
Ah, então é justo.
Tá saindo um pouco de sangue. E ela olha com o coelho arregalado pra ti.
Como você chegou aqui?
E o mestre de vocês tá lutando com o cachorro. É o Pancho. Não, o coelho é mais rápido. O coelho tem ação antes. O coelho vai te atacar, Phil.
Oh, shit.
Tá, eu quero tentar desviar.
O coelho é tão rápido quanto você. É, lá quando vocês lutaram na vila, ele era mais rápido que você e agora ele tá na mesma velocidade.
Beleza.
Mas ele te acerta uma pesada no... Tu consegue defender com um braço, mas tu sente uma dor no braço grande. Tu acha que se levar mais uma ou duas dessa, tu pode perder o braço de manhã.
Tá, beleza. Então
é o Pancho.
Ai, Pancho!
Eu vou... Essa capinha aqui, rapaz, eu vou voar na frente dele, assim. Eu vou dar um soco do super-homem, energizado.
No cachorro ou no coelho?
Coelho.
Tá. Ah lá, falei, gente, o negócio era dar tapa nos bichos.
Joga 3 dados.
No primeiro eu tirei 6, no segundo eu tirei 5, no terceiro eu tirei 1.
Ok. Teu soco não sai com a força que tu imaginava, embora acerte o coelho. Foi mais fraco do que o golpe que o Philip deu antes.
Certo. Shania.
O cachorro e o mestre continuam lutando. Eloy, ação.
Vou dar um soco no saco do cachorro.
Tu vai atacar o cachorro.
Vou pra acertar na maldade mesmo. Vou atacar o cachorro.
Rola 2 dados.
6, 5.
Tu acerta o soco, não onde tu queria, acaba acertando a coxa do cachorro.
Faz.
Parece ter causado algum dano, mas muito pouco, comparado com os teus irmãos.
Posso agora? Posso?
Aham.
Tá, o coelho tá perto de mim, a ponto de tomar um roundhouse kick na cara?
Se tu der 3 passos na frente, tu consegue.
Tá bom, então, vamos lá.
2 dados.
O primeiro dado deu 2, o segundo dado deu 3.
Assim que tu acerta o coelho, ele começa já a encolher no ar enquanto ele tá caindo. Tu sente uma capa surgindo nos teus ombros e tu te sente mais forte. E o coelho agora é um ser humano que parece que bem uma mulher, né, muito idosa. Parece que tá envelhecendo muito rápido e morreu.
Agora eu tô super rápido também ou não?
Vai ter que descobrir no próximo turno. Porque agora é o Pancho.
Eu tentei
o... O cachorro tá lutando contra o Eloy e o mestre. O coelho já era.
Eu já era. Esse cachorro aí, eu tô na frente do cachorro ou do lado ou atrás do cachorro?
O cachorro, ele tá lutando com os dois, assim, ele tá de lado pra ti.
Lado pra mim.
Tá todo mundo de lado pra ti, os três ali lutando.
Eu vou dar uma rasteira, um rodo nele.
Ok, 2 dados. 3, não, tu tá com a capa já, 3.
No primeiro eu tirei 3, no segundo eu tirei 2 e no terceiro eu tirei 1.
Tu derrubou o cachorro, ele não chegou a morrer, mas ele caiu com muita força com as costas no chão. Tu escuta o barulho dos ossos dele estralando ali.
Luiz Amel vai brigar com a gente.
O mestre olha em volta assim, fala:
eu vou parar um pouco, tá, gente?
Melhor mesmo.
Ah, lá vai o mestre morrer.
Ele tá bem cansado. O cachorro levanta e vai bater no Pancho.
Vou entrar na frente. Sou eu.
Não, primeiro vai bater no Pancho. Depois é o Eloy.
Tá bom.
Ele dá uma patada no Pancho, que voa em direção ao muro. Ele apaga o momento. Tá desmaiado.
Oh my gosh. Essas são as minhas últimas palavras.
A porrada. Abriu aquele buraco na... Goku, sabe aquele buraco na parede? Abriu um buracão.
Eu vou socar ele.
O cachorro tá sangrando muito. Tá muito ferido.
Dá meu golpe especial aí no cachorro.
Tá. O que que tu vai fazer?
Qual que é o golpe especial?
Dá meu golpe especial no cachorro.
Qual é o golpe especial?
Ah, eu vou pegar as duas chinelas e vou pra cima dele na chinelada. Aí eu vou tirar a mão, assim, sabe, com a chinela. Tipo, colocar as havaianas entre os dedos, assim, e vou pra cima. Golpe da família!
Ele tem 1 ponto de vida, vai lá, 2 dados.
Golpe da família, gritando. Tirei 3 e 2, viu, Guaxa? Eu tirei 3 e 2.
Com os dois chinelos, começa a bater no cachorro. Enquanto tu bate, ele vai encolhendo a cada porrada. Tu sente uma capa surgindo nos teus ombros. E aquela região ali que antes tinha cachorros, os cachorros desaparecem. Surgem várias macieiras. Uma casinha igual ao monastério que vocês viviam.
Lindo.
Todos vocês escutam as pessoas na terra agradecendo vocês e tudo. Quer dizer, não. O sul não. O sul ainda tem a represa, né?
A gente não quebrou a represa do sul?
Não, não deu tempo.
É, a represa é na tua região ali, inclusive. Ela.
Vou lá quebrar. Libera essa represa.
Tá.
Tá, eu vou quebrar antes do Eloy.
É minha represa. Eu quebro.
Caguei.
Mas o fio é mais rápido.
Não, isso... Por que eu sou sempre o último?
É.
Porque tu é mais resistente.
Ah, mas...
Tem uma vida a mais que tu precisa apanhar um pouquinho a mais que todo mundo.
Mas é injustiça, eu queria quebrar uma represa.
É, mas não...
Vai lá, fio, quebra a represa então, vai, né?
Tá. Vocês quebram a represa, vocês escutam as pessoas no mundo inteiro agradecendo.
Comida!
Muito obrigado.
É um milagre!
Tá chovendo!
rebanho está salvo.
Os céus nos ouviram.
Está chovendo.
Os céus nos ouviram.
Está chovendo.
Está chovendo.
Muito obrigado.
O mestre de vocês está ali caído ainda.
Vamos tentar liberar, salvar o mestre, gente. O que, que a gente faz? Ah, já sei, vamos levar ele pra tia.
Isso.
Norte.
Jimmy.
A gente vê se ela consegue. Vamos ver se ela consegue dar uma ajeitada nele aí. Dar um salve.
Consertar.
Todo mundo concorda com essa ideia?
Sim, eu concordo com a ideia.
Eu tô desmaiado, vocês não esquecem de mim.
Ah, é? A gente leva você.
O cara que voa. O cara que pode levar vocês, ele tá desmaiado.
Opa, vou pegar um pouquinho da água da represa e vou tacar na cara dele. Acorda aí, ô, lazarento.
Tu acorda, Pancho.
Eu acordo assim, meio ressabiado ainda, sabe? Como se eu estivesse lutando ainda. Aí eu dou um soco sem querer na cara do relógio.
É tipo o Seu Madruga quando acorda boxeando, né?
Isso.
Eu lá, dou um soco. Tu quer jogar os dados, Diego?
Não, é um soquinho fraco.
Não.
Não. Eu vou desmaiar aí.
Foi só um beat slap, né? Foi aquele tapinha de costa de mão, sabe? Tá! Na cara. Vamos então, vamos juntar. Irmãos, vamos juntar, vamos pegar o mestre que tá meio baqueadão, meio com o pé na cova, na casca de banana e vamos levar.
Te acorda, Diego, tu tá todo dolorido, o teu corpo, e querem que tu carregue três pessoas voando.
Ah, então.
É, mas não é sempre.
Deixa eu falar um negócio pra vocês, eu precisava descansar um pouquinho, sabe?
Não, descansar depois, o mestre tá morrendo, vamos levar.
Eu tô dolorido.
Leva só o mestre, então.
Vocês estão muito pesados. Aí sim, só o mestre eu levo.
Leva só o mestre pro norte que a gente vai andando. Sei lá, tem como a gente ir andando?
Eu vou pulando.
Vocês podem pular os muros.
Pular o muro. Enquanto ele... Então vai, Diego, você leva o mestre e a gente vai pulando um muro atrás. Leva lá e vê se a moça consegue dar um jeito no mestre.
Tá. Pancho chega com o mestre lá. Ele vai te falar o que pra Ellen?
É o seguinte, por um acaso, o meu mestre... Você já viu o meu mestre alguma vez na vida?
Sim! Esse é o homem que derrotou meus irmãos do passado, não?
É disso. Posso perguntar?
Eu não ouvi.
Droga, eu imitei o Silvio Santos. Mas não vou, imitar o Silvio Santos.
Ridículo!
Tá salvo na edição.
Eu não vou imitar. Eu sei que ele deve ter causado algum problema pra você no passado, mas ele é muito importante pra gente agora no presente. Teria como você perdoar?
Não! Que perdoar, menina? É só salvar ele, sarar ele, tratar dele. Pergunta se ela tem remédio.
A gente não tá lá, Eloy. Fica quieto.
Paga!
Isso aí, não. Tô esperando a resposta dela.
Ela falar.
Claro! Agora somos vizinhos, não somos?
Ela vai até o mestre de vocês, ela lambe a testa dele e ele acorda.
Oh. Ei, ela era um gato?
Ela é um gato?
Nossa, deve ter sido aquela lambida áspera, sabe? Aquela lambida meio...
horrível.
Meio dolorido, meio esquisita de gato, sabe?
Mas serviu pra acordar o mestre de vocês.
Mestrão! Eu não tô lá ainda, né? A gente tá chegando.
Não, vocês estão tentando pular o muro e descobrem que isso é impossível.
Ah, não dá pra pular o muro?
Não, ele é feito pra impedir isso mesmo, só voando.
Ah.
Tá pro mestre. Mestre, tudo bem?
Ora, sim, é o meu discípulo. Vejo que evoluiu muito neste pouco tempo.
Aprendo rápido, né? Graças a você.
Onde estamos?
Não sei direito, a gente saiu voando, aí tinha uma ilha que ficava no céu e apareceu um corvo, apareceu... leão, apareceu um monte de coisa. E essa mocinha
cachorro.
Aqui, ó,
cachorro, burro.
Cachorro. E essa mocinha gato aqui só deu uma lambida no senhor e você já voltou. E eu queria te perguntar: tudo isso é fome?
ele vê aquele banquete e fala:
talvez.
E começa a comer.
Vou comer mais bolo pra ter certeza.
Ah, olha isso aí, tá vendo? A gente não precisava ter passado por tudo isso. Se o senhor simplesmente tivesse dividido a comida com a gente divide.
Tá vendo?
Mas aí, vocês não teriam comida suficiente para crescer em portes.
Caiu uma lágrima agora.
Nesse momento ninguém liga que a gente não tá ali.
Não, tá até melhor, né? Porque a conversa flui mais, né? Tem mais silêncio.
Entendi.
Então, que bom que o senhor já tá mais fortinho pra voltar pra casa. E eu só agora não sei como é que a gente faz pra voltar pra achar os meninos lá. A Shania, que era o outro.
Ah, acertou meu nome.
A Shania e o outro era o...
Pingulim.
Isso, o Pingulim.
Ping.
Ping.
Pinglin.
O mestre pergunta pra ti,
me diga, como você conseguiu voar?
Ah, foi... Como é que chamava o camarada lá mesmo?
Viper.
Isso, ele que me ensinou, ele mostrou pra mim, e aí eu pedi e já saí fazendo.
E como é?
Ah, é mais ou menos assim, ó. Aí eu bato o pé, que nem o Asterix bate o pé, sabe? Da botinha. Uh-huh. Aí eu dou uma flutuada, assim. Mais ou menos assim. Eu não sei explicar como é que eu faço. Tá.
O teu mestre sabe voar também agora.
Eita!
Mestre é pica!
Mas ele não tem a capa.
Sem capa, sem nada. Não quero nem saber.
A capa aqui é pra pouco. A
capa, né? É foda.
Vocês vão até, vocês se encontram todos no, na região sul ali. Agora cada um de vocês tem uma mini ilha que fica da maneira que vocês quiserem. Vocês conseguem ouvir a voz de todo, de um quarto do planeta, né? Porque cada um de vocês é responsável por uma região ali.
A gente sabe calcular, menos o Eli.
Vocês não sentem fome, embora pode comer e podem criar comida infinitamente ali.
Ah, eu vou dividir minha parte também com a Terra.
O que vocês vão fazer da vida agora? O mestre quer voltar pra Terra dele, ainda mais porque agora a Terra vai voltar a produzir. Vocês vão querer viver ali naquele reino dos céus? Vocês vão fazer o quê?
Eu vou viver...
Ah, eu quero ir com o mestre.
Eu vou viver entre os humanos, da minha região ali.
Também, quero ir com os humanos.
Tranquilo, eu vou voltar com o mestre lá pro...
Vocês voltam pra região de vocês, a região de vocês, lá o monastério. Tá crescendo bastante plantas em volta, animais. Quem que ficou com o do leste?
Eu.
Tu pode, inclusive, moldar, né, fazer crescer alguma coisa naquela região. Ou pode acelerar o crescimento de plantas, pode atrair animais, espantar outros, pode moldar aquela terra.
Perfeito, eu quero fazer uma montanha cheia de floresta em volta e o campo 100% com plantio 100% de sucesso. Empreendedorismo, filho.
Ah, tá. Entendi.
Muita gente acaba indo pra região porque vocês ficam famosos com aqueles que derrotaram os deuses e trouxeram de volta o verde pro mundo e tal.
Ai, meu Deus, eu salvei o mundo. Eu salvei o mundo.
E chegamos ao Escudo do Mestre, o local onde a gente comenta um pouco sobre o episódio. Eu sou Marcelo Gostin, sou o mestre e criador da aventura, e desta vez, você deve ter notado, eu fui o editor deste episódio. Então eu sei que você sentiu falta do Danilo, mas ele volta, gente. Vai ter essas variações às vezes. Mas em breve a qualidade do Danilo, contador de histórias, volta aqui. E antes de mais nada, eu peço a vocês, sigam-me no Twitter, @MarceloGostin, e em especial sigam @RPGuacha. Graças ao Twitter e outras coisas, consegui um apoio da Jambo Editora, junto com outros podcasts. Vou receber desconto de material, releases, alguma coisa. Talvez venha novidades por aí. Então, fiquem de olho e sigam lá para ajudar cada vez mais. Falando em ajudar, você pode ajudar esse projeto pelo PicPay ou pelo Padrim. Sim, você pode ajudar financeiramente com um trocadinho para pagar o editor, entre outras despesas, para manter este episódio quinzenal. Então vai lá no PicPay e procure por RP Guaxa ou no Padrim, www.padrim.com.br/RPGuaxa. Qualquer valor será muito bem-vindo. A partir de R$10 você tem acesso a um grupo no WhatsApp, que também tem acesso a um grupo no Discord, onde volta e meia tem jogos, e que se você quiser você pode mestrar também, jogadores não faltam, mas volta e meia tem jogos, principalmente para novatos por lá. Você recebe o podcast antes, você pode bater um papo comigo, bater um papo com muita gente que já gravou episódios também. Então, venha fazer parte desta família. Esse episódio foi gravado com o pessoal do Filmante, com o Eloy, com o Phil, com o Diego. Quero agradecer aos três. Quando o Eloy me propôs chamar o pessoal do Filmante para gravar, eu não pude dizer não, já que foi um pessoal que ajudou muito no RPG Guaxa. Para quem não sabe, o Phil, que interpretou a Shania, fez a nossa vinheta de abertura. A ilustração que temos aqui foi um presente do Eloy. E o Diego é amigo deles, né? Ele veio de brinde, né, gente? Acontece, a amizade é isso. Esse episódio teve alguns problemas de som, então talvez alguns cortes abruptos tenham acontecido durante ele. Ele foi gravado na metade do ano, então desculpa qualquer coisa. Esse episódio tem ligação com outros dois. Será que vocês conseguem adivinhar quais? Comentem no post aí. Quando o Eli propôs trazer o pessoal do Fumante pra gravar, eu falei pra ele: poxa, o RPG War sempre tem pelo menos uma jogadora menina, né? E o Eli disse que não tinha problema, que ele ia resolver isso. E quem ouviu o episódio viu a maneira que eles decidiram resolver isso, né, gente? Espero que tenham gostado. Quero agradecer o trabalho maravilhoso de revisão da Deb. Porque revisar um episódio feito pelo Danilo é muito fácil. O difícil é revisar um episódio feito por mim. Então ela mandou uma lista bem grande de coisas que eu mudei, de sons e tal, e de barulhos que não combinavam. Então agradecer muito a ela, esse episódio só tá saindo por conta dela. Muito obrigado, Deb. Deram vozes pra esse episódio a minha filha Malu. Sim, ela fez a voz da Coelha, da saga. O grande mestre, o Felipe Xavier. O Mercador, João Galvão. A menina que fez as inscrições pro Torneio dos Deuses, a Michele Montovani. Ao Anselmo, que fez o médico. A Jujuba, que fez a Ellen, a gata deusa. Ao Fenkes, que fez o maravilhoso Juan Senna. Ele realmente se entregou ao episódio. Eu falei pra ele: ah, coloca uma ofensa no final em espanhol. E ele fez aquela maravilhosa frase gigantesca. Então, muito obrigado. Ao narrador, que foi o Lucas Dressler, lá do QuestCast. Que, por sinal, eu participei de um episódio lá com ele. Já comento isso aí. A prefeita, que foi a Deb, além de revisar, ela foi a voz da prefeita. A senhorinha aleatória na feira, Giovanna Sexi. Sexy, eu acho que é isso. Ao Dougão, o meio homem, meio cachorro, Jefferson, lá do Dado Viciado. E ele também me recomendou o seu amigo Tato, Renato Escapim, que fez a voz do Victor Viper. A todo mundo que fez a voz do Povão, Bernardo Malta, Flávio Ward, Thiago Farias, a Deb novamente, a Jujuba, o Gabriel Arcoverde, o Gabriel Mazena Lopes, a Surto Biscótico, assim é o apelidão. O Hector lá do Highcast, Eduardo Torres de Albuquerque, o Heitor Moraes, Felipe Xavier, Leandro Gomes, Guilherme Sasaki e o nosso querido amigo Anselmo. Como eu falei ali atrás, eu participei de um episódio lá do QuestCast. Vocês me conhecem aqui como mestre de todas as aventuras. Que tal me ouvir como jogador? Então escutem lá a Fuga de Ifnir. Tem o Caio Corraine, tem as meninas lá do QuestCast. Ficou muito bacana a aventura, é um one shot. Você pode ir lá ouvir e vai ver como eu me saio como jogador. Eu vou botar esse link no post. Também recomendo a nova campanha lá do RPG Next, Floresta Negra, já tá no terceiro episódio, e lá pelo quinto, sexto episódio, eu farei uma participação, e como lá é uma campanha, não é como o RPG Guax, que cada episódio é único, você tem que acompanhar a história, pra ouvir minha participação você vai ter que ouvir tudo, e tá bem bacana, tem a Shelly que já gravou com a gente, e eu recomendo de coração. O link dos dois está na descrição. A ideia da aventura surgiu quando eu estava aleatoriamente mudando de canal na TV a cabo e parou no episódio de Dragon Ball, em que o Trunks e o Goten querem disputar o torneio com adultos, mas são proibidos e a maneira que eles vencem os seus rivais é muito fácil. Então a ideia surgiu dali: ah, eu quero um torneio com personagens muito, muito fortes. Tipo, como isso funcionaria? E depois tudo foi trabalhando em cima dessa ideia. Eu inseri o Corvo, obviamente, por uma brincadeira lá com o episódio 2. E já digo a vocês, esse é só um easter egg. Existe uma ligação desse episódio com outros dois, mas não é isso. Então... os personagens são, obviamente, Dragon Ball. Tanto que o Tiranossauro Rex do começo é a inspiração de uma das aberturas, né, do Dragon Ball Z, em que tá o Gohan fugindo de um Tiranossauro. Tudo saiu de Dragon Ball. A aventura ficou essa loucura toda por conta do pessoal do Filmante. É a primeira vez que um jogador foge da aventura, roubando a carroça. O Felipe fez isso, eu não entendi a princípio. Mas eu não vou proibir o jogador de fazer o que ele quer, né? Então, ainda bem que depois a aventura voltou pros trilhos e ele fugiu pro lugar onde a aventura estava. É engraçado, no final da aventura eu comentei com... acabou não ficando na gravação, foi feito depois. Eu comentei com o Phil que ele podia alterar a aparência dele, né? Podia virar uma mulher. E ele respondeu: mas eu sou uma mulher. Quero agradecer os Pique Padrinhos novos, ao Paulo Bacarate, ao Eliomar Pereira, ao Heitor Moraes, a Bárbara Fiorotti, que, nossa, é a minha voz favorita da podosfera, quem sabe quem é, sabe, né? E ao Lucas Lourival Alves. Lembre que você também pode ser um Pique Padrinho, você pode ter o nome aqui. Lembre-se que, além disso, você terá acesso ao grupo do WhatsApp, ao grupo do Discord. Qualquer coisa que você queira mandar para mim, mande por rbguaxa@gmail.com. Pessoal, e-mail e DMs, eu me embolei bastante, porque janeiro está sendo realmente muito, muito, muito puxado. Então peço desculpa a vocês e paciência. E qualquer coisa, me reenviem. Beijo para vocês. Até final do mês, quando teremos mais um programa... rola em 20, rola em 6 e, na dúvida, rola no chão. E diverte e apaga o fogo. Eu voltei a falar isso porque o Gabriel pediu.
でしょう。やり残してることやり直